Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a sexta sessão ordinária do terceiro período legislativo da nona legislatura. Passo as mãos do primeiro secretário, processo número 168/2019, referente ao ofício número 251/2019. Calma aí, vereador. Comunica aos senhores vereadores e vereadora que a Bíblia Sagrada encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso.
Senhor presidente, colegas vereadores, todos presentes, boa noite. A ti, ó Deus, glorificamos. A ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Dissolve-se a terra e todos os seus moradores... Mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura, porque nem do oriente, nem do ocidente, nem no deserto vem exaltação. Mas Deus é o juiz, um abate e a outro exalta.
Agradeço a vereadora Uliane. Solicito ao segundo secretário a conferência da assinatura, data da sessão anterior.
Nome assinatura, senhor presidente.
Portanto, está aprovado. Pequeno expediente. Passa as mãos do primeiro secretário, processo 168/2019, referente ao ofício 251/2019.
Processo 168/2019, interessado Secretaria Municipal de Saúde, assunto ofício número 251/2019, SMSGS, encaminhando relatório de atividades realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2019.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitura, processo 163/2019, referente ao ofício 080/2019.
Processo número 173/2019, interessado Secretaria Municipal de Assistência Social e Diversidade Cultural. Assunto, ofício número 080/2019, SMAS-GS, encaminhando o Plano Municipal de Assistência Social de Juara, elaborado pelos técnicos de referência do Sistema Único de Assistência Social de Juara a caráter de apreciação.
Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura, processo 165/2019, Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, referente ao convite.
Processo número 165/2019, interessado Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde. Assunto, convite convidando para participar do show Safra BR-163, que será realizado de 26 a 29 de março na Fundação Rio Verde, na rodovia MT-449, quilômetro 8, em Lucas do Rio Verde.
Faça as mãos do primeiro secretário para a leitura, processo 169/2019, interessado Claro Brasil.
Processo 169/2019, interessado Claro Brasil. Assunto, CT-GCGR. GRO 010/19, apresentando as metas da universalização a serem cumpridas pela Claro em 2019.
Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura, processo 177/2019, interessado ao SEMAT, referente ao ofício circular 003/2019.
Processo 177/2019, interessado ao SEMAT, ofício circular número 003/2019, convidando para participar da solenidade de posse da diretoria executiva, conselho fiscal e conselho consultivo biênio 2019-2020, que se realizará no dia 27/3/2019, quarta-feira, às 15 horas, na sede da Assembleia Legislativa MT, AL Cuiabá, auditório Licínio Monteiro.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Chico Duendéia.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, estarei fazendo uma indicação verbal, juntamente com a vereadora Uliane. Seria solicitando o Poder Executivo a recuperação, né, do trecho de iluminação pública de superpostes na Avenida Rio Arinos, lá da borracharia do Natal até lá no Geraldão. Queria também fazer outra indicação verbal, que a Secretaria de Transporte realizasse o trabalho de recuperação da estrada do trecho do Postinho até na Fazenda Jamba. Faz parte da MT-220. É uma situação caótica que está aquele trecho de estrada, onde inclusive passa o transporte escolar. E também agora sabemos da questão que é uma região agricultável, né, do município de Juara, com grande produção, precisando da estrada para escoar a sua produção. Era isso, presidente.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Dopiança.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores e população aqui presente. Senhor presidente, enviei ofício ao Poder Executivo Municipal pedindo informações a respeito dos índices de gasto com pessoal de todo o ano de 2017, mês a mês. Nós sabemos que logo estaremos votando as contas da ex-prefeita Luciane Bezerra, e é importante que a gente tenha esses dados em mãos para julgar com isonomia. O ofício foi assinado por mim pelo vereador Salvador Pisolho. Também enviei ofício buscando informações a respeito de qual que é o passivo de impostos do município de Juara, IPTU, ISSQN e Alvará. Na verdade, o objetivo dessas informações é que muitas vezes, quando nós temos, nós nos colocamos em defesa dos direitos do servidor aqui nessa casa, RGA, todos os outros direitos aí que passam por votação aqui, a alegação é que o município não tem recursos. E nós sabemos de ouvir falar que o município tem uma dívida aí para receber de mais de 20 milhões desses impostos. Então, as informações, quando chegarem precisas, eu vou apresentar aqui nessa tribuna para que a população saiba qual é, de fato, o que o contribuinte deve hoje para o município de Juara. E também enviei ofício buscando informações a respeito de qual é a dotação orçamentária que o executivo está utilizando para a reforma da escola do Jardim Califórnia. Porque eu e o vereador Hélio temos parte da nossa emenda impositiva destinada para reforma e construção lá naquela escola. Então é importante que a gente saiba a origem do recurso e também da dotação orçamentária. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador escrito, vereador Heraldo Francisco.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereador. E boa noite, população presente. Senhor presidente, fiz aqui uma indicação onde lá no bairro, lá no Portal das Flores, onde tem várias ruas com muitas e muitas poças de água. Fiz uma indicação, Secretaria de Cidade, diretor Carlos Nunes, que arrume, escoa essas águas, Carlos, que é onde a população está tendo muita dificuldade para estar passando por ali. Também fiz uma indicação aqui para que a Secretaria da Cidade que ligue aquela rua ali de frente de José Dias, que sai lá no Bandeirante, aonde irá desafogar aquele trânsito de frente e o posto de combustível lá do Idasa, aonde é muito perigoso, muitos moradores ali entram na contramão por causa daquele pedacinho para não ir até lá na frente, ligando essa rua ali, muitos estudantes, principalmente da escola José Dias, irá passar pela rua de baixo e saindo da escola ali e também desafogando aquele tráfego lá de frente o posto ali e diminuindo o risco de acidente. Também quero fazer um ofício verbal que solicite ao prefeito municipal que arrume um jeito de organizar a Secretaria de Cidade junto com a de Transporte, Chico, e vereadores, que faça um mutirão de tampa-buraco nos bairros da cidade, onde o Carlos Nunes está sofrendo aí, um dia tem um caminhão, outro dia já não tem, e um dia tem uma máquina, outro dia também já não tem, ainda tudo quebrado, né, Carlos? E aonde a cidade está, todos os bairros aí, com muitos buracos, e a população cobrando de todos os colegas vereadores. Só isso, muito obrigado.
Próximo vereador, Salvador Pisoli.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, população presente. Senhor presidente, reforçando uma solicitação que foi feita em 2018 já, com relação à escola Costa e Silva, uma reforma que tem que ser feita na escola, o material está lá já há muito tempo, esperando o pessoal da prefeitura fazer os reparos. Estive na escola visitando lá, pude constatar o material lá e já depreciando já algumas questões de telha, material que foi comprado lá, e quando for se fazer essa reforma não vai praticamente servir alguma parte desse material. Outra questão é a quadra, que não terminou ainda, a gente cobrou já também, recursos do FNDE, são recursos do Ministério da Educação, falta ainda uma parte desse recurso, pequena questão lá para resolver o término da obra, mas a escola já está usando a quadra, inclusive, porque os alunos têm que fazer atividade física lá e, infelizmente, ainda não terminou. Solicitei também ao prefeito uma academia ao ar livre com relação à dotação orçamentária que tem a inclusão nas emendas impositivas que eu coloquei para a questão de compra de academia ao ar livre ali ao lado do Sintep para atender a população daquele bairro e da terceira idade também. Foi uma reivindicação que a gente recebeu. Outra questão com o secretário e o diretor Carlos Nunes está aqui, foi a questão da Avenida Walter Lauro, acho que deve mexer nela por essa semana ou na outra, né? Pelo menos desobstruir ela lá para a passagem dos moradores e pelo menos dar uma tranquilidade para o pessoal que mora na rua. A gente já fez uma reunião e reforcei essa cobrança também ao prefeito. Outra questão aqui é uma indagação que eu recebi de um morador lá da rua Roberto Adolfo Boesing, perguntando se tinha duplicidade no nome da rua. segundo informações, essa rua tem duplicidade. Então foi uma questão no cadastro, estou aguardando resposta para passar. Outra indagação que eu recebi, vou fazer uma solicitação, é em relação ao residencial Floresta. Falta a entrega de correios lá e também atendimento da UI, operadora de telefonia, que não está chegando lá naquela região. A gente vai fazer essa cobrança e tentar ver o que está acontecendo. Outra questão, o vereador Chico falou da iluminação, vereador. Falei com o prefeito disse que há problema no transformador da avenida ali que deu. Está com vazamento o transformador e parece que amanhã vão estar trocando ou comprando um novo, se não der retífica nele, para a questão da iluminação ali na avenida. E, lamentavelmente, a gente, dia 13, eu fiz uma indicação de novo, vereador, com relação à UNEMAT e à AGES, lá, a entrada das faculdades, e aconteceu esse problema aí, trágico acidente aí nesse fim de semana lá novamente. Então, mais uma pessoa veio a falecer, e a gente fez a indicação ao prefeito aqui para colocar pelo menos placa refletiva lá, que sinalizasse lá. Mas, conversando com o prefeito, já tem um projeto pronto para entrar em licitação, para a questão de colocar o quebra-molas e placas e sinalização também, se não me engano, de R$19 mil. Oi, tá bom, já terminando. E esse processo vai ser agora feito uma abertura de licitação, R$19 mil, para que seja feito esse trabalho lá. E o prefeito também, como nós, a gente tinha uma indagação de que era pertencente ao Estado, aquela parte, mas é pertencente ao município, e a prefeitura pode fazer, sim, a manutenção. Então, acho que menos tarde do que nunca, pelo menos as questões aí vão se resolver. E a gente espera que o projeto da iluminação, né, ele aconteça rápido também, para a gente poder deixar aquela via com segurança e tranquilidade para quem passa por ali. Só isso, senhor presidente.
Próximo vereador, o vereador Flávio Valério. Convido o segundo secretário para que assuma a primeira secretaria e convido o vereador Chico para que assuma a segunda secretaria.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite. É aqui solicitar essa secretaria legislativa para encaminhar expediente ao Executivo Municipal, Secretaria de Finanças do município de Juara, solicitando o relatório dos pagamentos de FETAB ano 2018 e 2019. E o saldo extrato da conta corrente desse período também. Quero saber quanto que tem em conta, pois nós estamos aí com a cidade toda cheia de buraco, as estradas rurais com bastante problema, vereador Chico. Nós sabemos que estamos cobrando bastante. Araputanga, a linha da Pedreira também, tem bastante cobrança, que estão com bastante atoleiro lá, principalmente dando problemas e transtornos para o transporte escolar do nosso município. E nós sabemos que tem dinheiro em conta com recursos do FETAB e não está sendo gasto. Então, quero saber quanto tem e por que não está sendo gasto. Referente, Salvador, o trevo da UNEMAT, solicitação já antiga da vereadora Liane e vereador Chico do Indéia, onde eu estava em Cuiabá e o vereador me pediu que eu fizesse um apontamento ao secretário da CINFA, secretário de Estado de Mato Grosso, pois sempre achava-se que aquela área pertencia ao Estado, que fazia parte da rodovia do Vale. E nós viemos aqui, cobramos os engenheiros da prefeitura e hoje, graças à nossa cobrança, existe esse projeto, sim, que vai se colocar dois quebra-molas, parecido com o do Neguinho lá, todo o projeto, já com toda a sua sinalização também, horizontal e vertical. Foi a cobrança minha do vereador Chico e da vereadora Oliane, recentemente lá com os engenheiros da prefeitura, no qual descobriram que aquela área, ela faz parte do perímetro urbano. Então é triste a gente saber disso, depois de brigas de vários anos de vereadores, inclusive a nossa. Desde 2001 ela já faz parte do perímetro urbano, então o prefeito tinha medo de investir, fazer uma rotatória lá, porque achava que era uma rodovia estadual. E hoje nós descobrimos, graças a esse levantamento, semana passada descobri que ela é do município e o cara já está licitando sim essa obra para que possa ser feito com urgência. Infelizmente aconteceu um acidente, não podemos penalizar também o prefeito municipal, não é culpa dele, porque já há quantos anos que se passa por ali não existe, né, essa sinalização que é necessária, mas estaremos agora acompanhando, inclusive o Carlos pediu para que consegue, ajude também, para que passamos um projeto para que possa atender a necessidade de quem trafega por aquela via. Também referente ao rebaixamento da iluminação, o prefeito vai estar fazendo já uma licitação para que possa rebaixar a licitação da Acrivale até a entrada da UNEMAT. Obrigado e boa noite.
Agradeço o vereador Chico, convido o vereador João que assuma a segunda secretaria e convido o vereador Flávio para assumir a primeira secretaria. Próximo vereador inscrito, vereador João Rissotti. O vereador dispensou a palavra. Não havendo mais matérias, né, vereadores, escrito um pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Grande expediente. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 167/2019, referente ao projeto de lei complementar 003/2019.
Processo número 67/2019, interessado pela Prefeitura Municipal de Juara, assunto, projeto de lei complementar número 003/2019, altera o artigo 126 e acrescenta o artigo 90A e 126A na lei complementar número 028/2007. Acrescento o artigo 35A na Lei Complementar número 069/2010, 33A na Lei Complementar número 029/2007 e 31A na Lei Complementar número 031/2007 e da outras providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 176/2019, referente ao projeto de lei municipal número 007/2019.
Processo número 176/2019, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto Projeto de Lei Municipal número 007/2019. Dispõe sobre a correção monetária dos valores das modalidades licitatórias no âmbito do município de Juara, Estado de Mato Grosso.
Passa as mãos no primeiro secretário para a leitura o processo 170/2019, frente ao Projeto de Lei do Legislativo número 002/2019.
Processo número 170/2019, interessado Mesa Diretora. Assunto: Projeto de Lei do Legislativo número 002/2019, institui o Banco de Ideias Legislativo no município de Juara, MT.
Passo as mãos ao primeiro secretário para leitura o processo 171/2019, referente ao requerimento número 008/2019.
Processo 171/2019, vereador, interessado vereador Léo Boy. Assunto: requerimento número 008/2019, requerendo relatório referente aos repasses oriundos de ISS do Complexo Hidrelétrico Apiacás pela circunscrição do município no exercício de 2018.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 173/2019, referente à moção de aplauso número 001/2019.
Processo 173/2019, interessado vereador Salvador Pisolio, assunto moção de aplauso número 001/2019, encaminhando moção de aplauso aos servidores da Agência dos Correios de Juara.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 174/2019, referente à moção de aplauso número 002/2019.
Processo 174/2019, interessado vereadora Juliane Macarena e vereadora Marta Dalpias. Assunto moção de aplauso número 002/2019, encaminhando moção de aplauso à Secretaria Municipal de Assistência Social e Diversidade Cultural.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Nenhum vereador que queira se inscrever no livro do Grande Expediente. Não havendo vereadores inscritos no livro do Grande Expediente, passamos à ordem do dia. Ordem do dia. Solicita ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o projeto de lei complementar número 003/2019.
Processo número 167/2019, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto projeto de lei complementar número 003/2019. Altera o artigo 126 e acrescenta o artigo 90A e 126A na lei complementar número 028/2007. Acrescenta o artigo 35A na lei complementar número 069/2010. 33A na Lei Complementar número 029/2007 e 31A na Lei Complementar número 031/2007 e da outras providências.
Está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei complementar número 003/2019. Vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, nobres pares, esse projeto até encaminhado aqui pelo Executivo de forma estranha, a meu ver, pois nós fizemos uma reunião onde estavam presentes a vereadora Marta, a vereadora Helio Castão e as comissões de legislação, finanças e obras, junto com o SISMUG também e a sua assessoria jurídica e o Sintep, e discutimos atinente ao projeto que estava em pauta, que era o 001/2019. E no momento, a assessoria jurídica do SISMUG até deu a ideia de que se nós fizéssemos a mudança no estatuto dos servidores da educação, também faríamos nos servidores do quadro geral. Seria a alteração do mesmo artigo, do mesmo teor do artigo, não o mesmo artigo porque é diferente. E me deixou impressionado aqui porque o prefeito e sua assessoria jurídica encaminhou aqui alterando vários artigos, foram 4 artigos, e não foi debatido isso com o sindicato. Inclusive nas considerações dele aqui, na justificativa ele diz que foi considerando a ata realizada no dia 13 de março do corrente ano no Poder Legislativo, com a participação dos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, SISMUG, Assessoria Jurídica da Câmara, Secretaria Municipal de Educação e Sintep, que estava pautado esse projeto referente a essa discussão, e não houve a discussão desses artigos. Então, eu peço aos nobres pares que nós votamos contrário a esse regime de urgência, para que as comissões elas possam analisar com coerência esse projeto, que possa chamar novamente o Sintep, o SISMUG, e discutir a necessidade das mudanças disso, tanto também quanto a Secretaria de Educação, o prefeito e a Assessoria Jurídica. Nós precisamos debater mais esses projetos, não adianta a gente vir aqui colocar com agilidade, com rapidez, depois nós vamos ter que pedir prazo nas comissões. Então eu peço a vocês, para que tenhamos essa coerência aí, vamos analisar junto esse projeto, junto com os sindicatos também que fazem parte, que são as grandes que vão sofrer as alterações nos seus estatutos.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
Durante a tarde eu pude ler o projeto que chegou até a mim por e-mail e percebi que houve alterações naquilo que nós discutimos, que é a questão da progressão funcional em todas as leis de carreira, né? Mas houve também uma alteração e foram acrescentados quesitos para concessão de licença-prêmio. Não é nada que venha prejudicar o servidor, mas eu acredito que quando a gente vai modificar estatuto de servidor e leis de carreira de servidores, é interessante que a gente tenha tempo para analisar e não aprovar nada no afogadilho para não prejudicar servidores. Então, vamos analisar no tempo normal, sem regime de urgência, porque a gente evita, né, incorrer em erros que poderiam acontecer se fosse feito no atropelo do regime de urgência.
Continua a discussão. Vereador Salvador Pizzoli.
Oi. Eu também participei da reunião. Até é louvável ter convidado o sindicato também junto na reunião. Sintep estava junto. E a gente, como a vereadora Marta falou, foi se discutindo uma questão. E quando se fala em funcionalismo público, né, a gente, qualquer coisinha que fala uma vírgula, né, já tem que saber o direcionamento do que a gente vai falar aqui. E principalmente quando se trata de leis, né, garantia de direitos e também retiradas de algum direito. E a gente precisa, como o vereador Flavinho falou, ter tempo para analisar. Eu acho que vai passar pelas comissões novamente, todas, né? E eu faço parte também como suplente da educação, mas eu vou acompanhar também esse projeto. E que o que foi dito está aqui, até a cópia da ata, né, vereador Flávio? Está aqui a cópia da ata, e a gente não está atrasando projeto nenhum, a gente não quer dar desgaste a ninguém, mas a cópia da ata está aqui, mostrar a todos, né? Inclusive assinada por todos que estavam presentes, está aqui a assinatura. E o que foi discutido na reunião, realmente tem muitas questões aqui que não foram faladas. Então a gente não pode fazer uma questão dessa, eu acho que até por justiça do que estava na reunião e de que precisamos discutir melhor esses questionamentos para poder passar o funcionalismo. Essa colocação, eu acho que a gente não deve votar favorável ao regime de urgência agora não, e contrário, e analisar com calma essa situação.
Próximo vereador, vereador Flávio Valério.
Só para complementar, a importância da gente ouvir o sindicato, eu tenho certeza já que o Executivo Municipal encaminhou ofício para os sindicatos dizendo que ia fazer essa modificação. Então a presidente do sindicato está dizendo que não mandou. Então essa é a importância, a gente está ouvindo o sindicato, conversando. Porque para retirar de direito de servidor ou para mexer em algum artigo do estatuto deles, nós temos que ouvir sim o sindicato que os representa. Então peço esse prazo hábil para que possamos estar ouvindo e atendendo as necessidades deles.
Continua a discussão. Só queria também dar a minha opinião, que também sou vereador e sou servidor público. Eu acho que os colegas pares têm toda a razão. E quando vem um ofício, um projeto de lei desta forma, e já vem dizendo que houve aquele determinado assunto numa reunião que na própria ata que está em anexo ao projeto não consta esse assunto, a gente tem que analisar com carinho. Eu gostaria também de pedir aos servidores, inclusive seu servidor público, para que analise com carinho essa questão de quando vai se mexer na vida do servidor público, quando vai se mexer no estatuto do servidor. Acho que tem que ter sim esse entendimento entre os sindicatos, servidores e o poder legislativo. Então por isso também concordo, e aí com os colegas vereadores, para que não votem, né? Eu não vou votar no regime de urgência, mas que tramite nas comissões e que se faça essas reuniões com o Executivo Municipal para ver a legalidade e a possibilidade desse feito. Próximo vereador, vereador João Dostão.
A princípio, com certeza a gente é contra esse regime de urgência, no fato que a gente é contra do projeto, mas nós temos que analisar bem. Até as nossas reuniões que tivemos sobre isso aí, eu acho que tem que ser analisado a cada ponto, a cada conversa, inclusive com o pessoal que todos participaram, e já imediato convocar, pedir a participação de todos que participaram conosco na reunião passada, para nós, vereador Flávio, a gente já colocar e já começar a fazer essa reunião já em breve. Já.
Próximo vereador, vereador Chico Nindeia.
Queria que parabenizar também o Poder Legislativo, né, por estar votando hoje contra as exigências. Temos sim que discutir projeto de servidores públicos. Parabenizar o Poder, porque, ao contrário da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, tem atropelado o servidor público sem ouvir, sem debater os assuntos. O governador manda os projetos, não debate com o servidor, não debate com categoria, não debate com o sindicato, vota, de certa forma, atropelando. E esse Poder Legislativo não, está mostrando que tem compromissos, né, com o servidor público, que são realmente a maior fatia maior responsável por todos os serviços de qualidade pública que tem que ser prestado para toda a comunidade. Ou seja, servidor público é o maior patrimônio do município de Juara, do estado de Mato Grosso e também do governo federal.
Continua a discussão. E não havendo nenhum vereador que queira discutir, está em votação o regime de urgência do projeto de lei complementar 003/2019. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme ordem de chamada por vereador. Deixa bem claro que é o regime de urgência para que todos os presentes entendam. Vereador Salvador Pizzoli.
Contrário.
Vereador Marquito.
Contrário.
Vereador Alio Castão.
Contrário.
Vereador Flavinho.
Contrário.
Vereador João.
Contrário.
Vereador Chico.
Contrário.
Vereadora Uliane.
Contrário.
Vereadora Marta.
Contrário.
Reprovado o regime de urgência do projeto de lei complementar número 003 de 2019. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura o projeto de lei municipal número 007 de 2019.
Processo número 176/2019, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: projeto de lei municipal número 007 de 2019 dispõe sobre correção monetária dos valores das modalidades licitatórias no âmbito do município de Juara, estado de Mato Grosso.
Está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal número 007/2019. Vereador Chico Doideia.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente. Projeto esse que a gente queria muito poder hoje estar votando com o regime de urgência do projeto, ou até com dispensa dos pareceres. Projeto esse muito importante para o município de Juara. O projeto já foi, na época do ex-prefeito Edson Pio Vezan, a pedido desse poder legislativo, encaminhado para cá e votado por esse poder, que seria a atualização dos valores, né, da Lei 8666 da licitação. Projeto de suma importância que valorizaria o comércio local, evitaria de acontecer, como sempre vem acontecendo, abre licitação, vai a empresa de longe prestar serviço aqui, não faz serviço de qualidade e com isso também demora na entrega do serviço. Mas hoje estarei votando contra esse regime de urgência, devido na época que a gente votou esse projeto com o ex-prefeito Edson Pio Vezan, recebemos uma recomendação do Ministério Público pela inconstitucionalidade do projeto, pedindo para esse poder revogar. Foi revogado. Após isso, o estado de Mato Grosso fez a mesma lei, aprovada pela Assembleia Legislativa, e na época a prefeita Luciane mandou também para cá, baseado com o governo do estado e com parecer do Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso. Por incrível que pareça, agora, 24 de janeiro, novo desembargador deu nova decisão colocando que é inconstitucional. Então, acredito que a gente deve votar contra o regime de urgência e tentarmos discutir melhor com o prefeito a questão da aprovação desse projeto.
Continua a discussão. Vereador Marquito.
Senhor presidente, é que nem o vereador Chico falou, é um projeto de grande importância para o município de Juara, mas que nem o vereador falou que é incondicional. Esse projeto, achei que a gente votar o regime de urgência, mas não contra o projeto. Que nem o vereador Chico mesmo falou, a gente foi empresa que vem de fora participar de licitação, onde uma empresa de Goiânia ganhou uma licitação sobre a impressora de raio-x do Hospital Municipal, onde está 2 meses sem essa impressora, 3 meses, né, vereador? Onde uma empresa de Goiânia ganhou, faz 3 meses que o município adquiriu essa impressora e até a data de hoje não chegou essa impressora em Juara, aonde todo santo dia a população liga para cada um dos vereadores cobrando sobre essa máquina de raio-x no Hospital Municipal.
Continua a discussão. Vereador Fran Valério.
Mais uma vez, um projeto executivo solicitando regime de urgência. Isso deixa a gente triste, porque nós precisamos ter essa análise correta nas comissões, principalmente na primeira comissão que tramita nessa casa, que a legislação está aí já um parecer jurídico, que é inconstitucional esse projeto. Nós tentamos mudar a lei federal, mas não conseguimos da outra vez, né, Chico? Então a gente sabe, seria importante para o município? Com certeza. Mas nós temos que cobrar isso através dos legisladores federais, que são os nossos deputados federais, que foram eleitos para isso, para modificar. E também lá eles vão analisar a competência dos municípios, a competência do Estado, para que possamos modificar essas leis.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
Eu até entendo o objetivo do prefeito Carlos Sirena. A intenção é dar celeridade em algumas licitações e permitir que empresas que atuem aqui façam um serviço que tem muito mais eficiência, e a pessoa está aqui para ser cobrada depois quando tem que fazer algum reparo. Mas a gente já cometeu esse erro outra vez de aprovar o aumento dos valores aí dessa lei, valores inclusive estratosféricos na primeira vez que nós aprovamos, E eu acredito que todos ficaram com uma sensação de ter cometido uma falha. Então, é importante que, como o vereador Flávio deixou bem claro, que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado tenham a preocupação de rever esses valores para dar celeridade aos trabalhos dos municípios. Apesar de eu não crer que isso vá acontecer, porque algumas leis lá no Congresso Nacional estão tramitando há 18 anos. Então, como você vai acreditar que eles vão rever essa lei, né?
Continua a discussão, vereador. Fala, Valéria.
Só para complementar agora, informações da assessoria jurídica, da assessoria legislativa, como a Marta disse, tem uma tramitação de um projeto já referente a essas modalidades de licitação, os valores de licitatórios. Porém, como a Marta disse, demora até 20 anos um projeto lá, 15 anos, é um absurdo isso aí. E eu penso também que não só mudar ou modificar os valores, mas mensurar para o município. Juara não pode ser comparada ao município de Novo Horizonte em valor de despesas. Não que Juara seja melhor ou nada, mas é maior, uma cidade maior, com uma população maior, com uma receita líquida maior também, com a despesa maior, vereador Chico. Então, nós temos o quê? Que mensurar por número de habitantes, consenso, e essas modalidades ser adequadas ao número de habitantes.
Continua a discussão? Não havendo o vereador queira discutir, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador?
Contrário.
Vereador Marquito?
Contrário.
Vereador Alio Castão?
Contrário.
Vereador Flavinho?
Contrário.
Vereador João?
Contrário.
Vereador Chico?
Contrário.
Vereador Uliane?
Contrário.
E vereadora Marta?
Contrário.
Está reprovado o regime de urgência do projeto de lei municipal número 007 de 2019. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura e emenda modificativa número 002 de 2019.
Emenda modificativa 002 de 2019, autor Comissão de Legislação, Justiça, Redação, Comissão, Finanças, Orçamento e Fiscalização. Modifica o projeto de lei municipal número 005 de 2019. Modifica o anexo único do projeto municipal número 005 de 7 de março de 2019, passando a ter a seguinte redação. Anexo único foi modificado a classe nível 8... C, a classe C, para o valor de R$ 5.543,87. Câmara Municipal de Juara MT, em 13 de março de 2019. Vereador Flávio Valério, presidente da Comissão de Legislação, João Batista, secretário da Comissão de Legislação, Uliane, relator da Comissão de Legislação, e Chico, relator da Comissão de Finanças.
Está em única discussão a emenda modificativa número 002 de 2019. Vereadora Marta Del Piazza.
Finalmente vamos votar o projeto aí do piso do magistério, né, que deveria ter sido votado já na primeira sessão ordinária dessa casa, já que o piso é uma garantia legal desde 1º de janeiro de 2019. E, infelizmente, o projeto já chegou com atraso, tinha um erro de tabela, as comissões fizeram as correções ali e hoje ele finalmente vem para votação. Como ele tramita em regime de urgência, ele só tem uma única votação que será hoje. Sobre esse projeto, muito se comenta que os vereadores não lutam por todos os servidores da educação, já que nós garantimos o piso só para o magistério. E, infelizmente, eu tenho repetido constantemente isso, que não cabe a nós, vereadores, criarmos, estendermos o direito do piso a todos os servidores da educação. Isso é uma prerrogativa do prefeito municipal, né? E como a lei federal determina que o piso é para o magistério, ele paga somente para os professores, não paga para todas as outras categorias, como faz o governo do estado, né? Infelizmente, não nos cabe fazer essas correções aqui nessa casa, que seria inconstitucional.
Continua em discussão a emenda modificativa, número 002 de 2019. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pozzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Alio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio Valério.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta.
Favorável.
Aprovada a emenda modificativa número 002 de 2019. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, projeto de lei municipal número 005 de 2019.
Processo número 152 de 2019, interessado Prefeitura Municipal de Juara, Assunto: Projeto de Lei Municipal número 005/2019 dispõe sobre o reajuste do piso base dos ocupantes de cargos do Magistério Público Municipal, da Educação Básica e da outras providências.
Está em única discussão o Projeto de Lei Municipal número 005/2019. Professor Hélio Castão.
Na verdade, a professora Marta colocou ali, vereadora, né? A questão do piso é muito discutida, essa questão, né, de muito se entender. Então, é uma polêmica que vem se arrastando por muito tempo. A lei do piso nacional do magistério, através da lei 11.738, ela foi criada mesmo somente para o professor. Mas não podemos esquecer que no artigo 48 do nosso TCCS, que a lei 68, ela também garante a todos os profissionais da educação o reajuste em janeiro. Então, eu vou continuar sempre cobrando, não importa se o percentual para o magistério é de 4,17, mas a lei teria que já ter vindo também para os demais servidores, para nós estarmos aprovando aqui hoje, para os demais servidores. Eu não sei até quando o executivo vai estar esclarecendo isso, porque mesmo ele dando a data base junto com os outros servidores, sempre vem pagando retroativo a janeiro. Então, eu não entendo por que já não é colocado esse piso, mesmo que seja um outro percentual, que tem a lei, né, 68, que garante a todos os profissionais da educação o reajuste com a data base em janeiro.
Continua a discussão? Eu também gostaria de dizer referente a esse projeto, inclusive já está com a emenda, essa emenda foi feita porque veio, infelizmente, um erro de digitação do Executivo Municipal. O projeto já deveria ser encaminhado a esse Poder Legislativo no mês de janeiro, que ali sim é a data base dos profissionais da educação. E aí, quando nós falamos profissionais da educação, Hélio Castão e professora Marta, nós que já estamos aqui em mais de um mandato, e nós todos os anos e todos os gestores passamos por essas discussões. Existem gestores, já existiu gestores, que entendem como profissionais da educação todos os servidores da educação. Já tem gestores que entendem que é apenas para o magistério. Eu vejo que a lei ela teria que já ter sentar com o sindicato, com os profissionais de educação e já fazer certo e correto. Se a data base é janeiro, por que não mandar janeiro? Agora, se mandou, depois de tanta cobrança do Poder Legislativo, pressão dos profissionais de educação e do sindicato, encaminhou apenas dando piso dos profissionais de educação só para o magistério. E os outros servidores, que os índices é muito menor, que vai atingir muito melhor a folha de pagamento, não encaminhou, sendo que a data base também de servidores, dos demais servidores de educação, também é janeiro. Então eu não consigo entender, porque o executivo vai querer encaminhar lá no mês de abril, pegando o índice de janeiro, e para poder parcelar, quem está levando prejuízo, infelizmente, são os servidores, e sempre sobra para os mais pequenininhos, que são os que ganham, que são os menores assalariados da educação. E aí, quer dizer, as suas receitas, que já tem os compromissos, aí vem as dívidas, e está se correndo juros e multa para esse pessoal. Infelizmente, vai se pago lá em abril, e sem ser corrigido. Então, por isso, gostaria mais uma vez de cobrar o Executivo Municipal, Carlunes está aí, que leva essa mensagem ao Executivo Municipal, Carlunes, que encaminhe esse projeto, porque são servidores e que é um direito instituído, como o vereador Hélio Castão disse, que por lei. Não tem por que não pagar, não se adianta correr, sair fora se é um direito do servidor, que a data base é janeiro. Então, eu não entendo por que o Executivo Municipal age dessa maneira. Próximo vereador Hélio Castão.
Então, Léo, você deixou bem claro aí, é importante, porque os demais servidores do município, nada contra servidor, às vezes que nós conversamos aqui, aí sai muita conversa atravessada, fazendo as nossas reuniões, aí as pessoas falam que vereador tal está contra servidores. Jamais, nós estamos aqui lutando por todos os servidores. Só que os demais servidores do município, a data base dele é abril, o índice é de abril. Então, quando o projeto vir para cá, para aprovar, ele tem que vir com dois índices diferentes. Porque da educação, a gente tem que saber que a data base é janeiro, tem que ser aquele índice de janeiro.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador queira discutir, está em votação o projeto de lei municipal 005/2019 com a emenda modificativa já aprovada 002/2019. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme ordem de chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável.
Vereador João Ristotti.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereadora Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta Dopias.
Favorável.
Aprovado o projeto de lei municipal 005 com sua emenda modificativa, em única discussão. Passo às mãos do primeiro secretário para a leitura o projeto de resolução número 004/2019.
Processo número 133/2019, interessado mesa diretora. Assunto: projeto de resolução número 004/2019, autoriza a mesa diretora da Câmara Municipal de Juara, MT, a doar bens de sua propriedade à Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal para que seja submetido à apreciação do plenário.
Está em discussão o projeto de resolução número 004/2019. Só para informar os presentes, aos vereadores, é um projeto da mesa diretora, onde nós temos alguns bens móveis inservíveis aqui para o Poder Legislativo, que após o desuso, que é onde ele não se pode ser usado, a Câmara Municipal não está utilizando mais esse patrimônio, ele tem que ser devolvido à sua origem, que é o Executivo Municipal, que é a Prefeitura. Eu não sei se existe a necessidade de fazer leitura, é muito, muito móvel. Por exemplo, nós temos aqui aparelho de som, temos aqui aparelho de telefone, cadeira de escritórios, câmera digital, CPU, microfones, tem vários itens aqui que está sendo devolvido para o município de Juara. Foram móveis que já foram utilizados e não tem mais serventia para a Câmara Municipal de Juara. São móveis inservíveis, aqueles móveis que não podem ser mais utilizados. Então, a Câmara simplesmente não pode se desfazer desse patrimônio. Ela tem que devolver ao município de Juara. Então, por isso que nós estamos aí colocando esse projeto de resolução número 004. Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pisoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável.
Vereador João.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Aprovado em única discussão o projeto de resolução número 004/2019. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o projeto de resolução número 005/2019.
Processo número 144/2019, interessado mesa diretora. Assunto: projeto de resolução número 005/2019, autoriza a mesa diretora a afirmar termo de cessão de uso com a Prefeitura Municipal de Juara.
Está em única discussão o projeto de resolução número 005/2019. Vereador Salvador Pisoli.
Senhor presidente, agradecer o espaço e dizer com relação à cessão do uso das salas, né?
Sim.
Os gabinetes dos vereadores. Eu enalteceu o presidente, porque vai ceder a sala agora ao conselho, né? E também ratificar que a sala que está disponível a este vereador, eu já entreguei os documentos ano passado, ano retrasado, e entreguei esse ano novamente. Não tenho uso do gabinete e deixo à disposição a Vossa Excelência para que também algum conselho, alguma questão do município de Juara estiver precisando de um local para fazer atendimento. Eu já quero deixar também meu gabinete à disposição para que seja usado para alguma entidade que está precisando.
Continua a discussão. Vereador Uliane.
Nós estivemos no conselho, no prédio do Conselho de Saúde, e quando a gente fala em saúde, fala muito de humanização, mas se vocês forem lá ver a condição daquele prédio, é totalmente desumano aquele local. As pessoas trabalharem lá e colocarem a sua saúde em risco. Então, eu parabenizo aqui todos os vereadores, o Léo, o presidente, pela cedência dessa sala. A gente sabe que é por um período até terminar essa legislatura, né, mas alguma coisa tem que ser feita com aquele prédio. A gente sabe também que não é culpa do prefeito, mas alguém tem que tomar uma providência. É desumano a situação daquele prédio, barata. Gente, é absurdo aquilo ali. Não tem condição de trabalhar e a gente fala de saúde, é o prédio do Conselho de Saúde.
Continua a discussão, vereadora Marta Del Piazza.
Só reafirmar que o conselho ele se reúne esporadicamente, né? Não tem uma rotina de trabalho de 8 horas. Imaginem quando funcionava a secretaria lá, como a Secretaria de Saúde já funcionou naquele prédio ali, né? A Vigilância Sanitária já funcionou naquele prédio. E, se me recordo, nem servidor para fazer limpeza do prédio não havia naquela época, né? Então, é um prédio que, em conversa informal com o prefeito municipal, a ideia é demolir aquele prédio para construir outra coisa ali num terreno que é do município, porque não tem mais salvação.
Vereador, vereador Salvador.
A questão do prédio, a vereadora Uliane falou, a vereadora Marta, realmente, tem vários lugares aí da prefeitura que precisa de demolir, né, construir um prédio novo. Tem uma sugestão ao prefeito que até tem locais aí da cidade que pode ser até feito um leilão já, para poder angariar recursos para se aplicar em outras questões. Nós precisamos algumas... O prefeito precisa de recursos para fazer alguma construção, algumas outras questões, inclusive levantando os dados aí dos terrenos que a prefeitura tem, são muitos terrenos do município que não estão tendo utilidade. Alguns terrenos também, principalmente de algumas associações que estão abandonadas, né, ao tempo. Conversei com o professor Hélio Castão, um exemplo, a associação lá do Alvorada, que o terreno está sujo, as pessoas vão fazer o que não deve lá e abandonado. Então são vários e vários lugares aí que está acontecendo isso. Deixar uma sugestão aqui ao presidente, presidente, e vou dar a sugestão ao presidente do Conselho de Segurança, o Aparício, que está aqui. Se caso for necessário, a sala fica à disposição ao Conselho de Segurança também para poder utilizar para atender a população.
Próximo vereador, vereador Marquito.
Senhor presidente, também quero aproveitar dessa discussão e também dar uma sugestão ao presidente que a sala minha também, que era minha, fica à disposição de algum órgão que quiser usar para estar atendendo o município.
Próximo, continua a discussão. Vereador Flávio Valério.
Também estive com a vereadora Uliane, a mesma diretora dessa casa, assessoria de imprensa. Nós estivemos lá no Conselho de Saúde, Juara, junto com a Edna Benevites também, presidente do Sismuge, e nós ficamos horrorizados com a situação que hoje encontra-se os órgãos públicos, não só o Conselho de Saúde, vereador Chico. Inclusive tem uma servidora que trabalha todo dia lá, naquele cheiro forte de barata, naquela sujeira. Infelizmente, limpa porque ela limpa, mas a sujeira em questão de morcegos, de vários outros insetos que tem lá. Então, já tive falando com o prefeito referente a leilão desses prédios públicos que estão abandonados, terrenos vazios que tem, que não estão dando conta nem de limpar, infelizmente. Então, que se faça um leilão e invista nos outros órgãos públicos. Nós temos bastante prédio que precisa ser aprimorado. Mas aí fica todo esse tempo aí. Inclusive, quando eu pedi, Salvador, uma relação de bens para o município de Juara, até se você tiver, eu vou pedir uma cópia para você. Porque veio para mim, eles não sabem nem que são dono direito. Veio aqui um relatório que não dá para entender. Estive falando com a ausência de alguns outros prédios, eles não sabem se é do município. Ali perto do cemitério tem vários prédios atrás daquelas igrejas. Tem um que está feito uma sessão para a FUNAI. Um enorme que tem ali para a FUNAI. A FUNAI não construiu, já perdeu o prazo. Então nós temos que estar reavendo esse espeto do município para que possivelmente possa ser feito um leilão, se for de interesse do prefeito municipal.
Próximo vereador, Chico Nudé.
Quero parabenizar a mesa diretora. Fiz essa solicitação logo quando o presidente Léo assumiu, né, Léo? Colocando a questão apenas do conselho já tirar um aluguel que a prefeitura está pagando. E também fiz uma solicitação que estamos pleiteando, né, junto à Defensoria Pública da União, né, Defensoria Federal, ver se também fazia parceria com a Câmara, onde poderia estar cedendo também um local para estar atendendo as pessoas que se enquadrariam na Defensoria Pública da União. Já fizemos esse documento para Brasília, eles nos encaminharam para Juína, onde precisamos fazer uma visita. Já combinei com o vereador João, estaremos fazendo uma visita lá na Defensoria de Juína, para eles estarem fazendo o cronograma e com isso a gente tentar trazer também mais esse órgão para estar atendendo aqui no município de Juína.
Continua a discussão. Bem, eu gostaria primeiro de agradecer ao vereador Chico, fala aqui em nome da mesa diretora, o que se originou essa parceria com o Executivo Municipal, e também, claro, o vereador Salvador, como já relatou aqui, que já desde da mesa anterior, do biênio anterior, que era o ex-presidente João Rissotti, ele já disponibilizou o seu gabinete, que não estava sendo usado. E aí eu falo do vereador Chico, porque o vereador Chico que sugeriu essa possibilidade. Quando, né, Edna? Nós recebemos o ofício do Conselho Municipal de Saúde, solicitando que intercedêssemos o Poder Legislativo junto à Prefeitura Municipal para melhorar o seu espaço físico, como os vereadores já relataram aqui. Infelizmente, ele lá está em condições desumanas, não tem condições de um ser humano trabalhar naquele prédio. Tanto é, Chico, que aquele prédio foi doado para o INDEA, e mesmo sendo doado para o INDEA, nem mesmo doado o INDEA não quis, devido às más condições que aquele prédio se encontra. Para quem não sabe, é ali onde era a antiga Secretaria de Saúde, e antigamente era LBA, na época, na pessoa, muita gente conhece como LBA. E nós sentamos com o Executivo Municipal. Nós temos a sala do vereador Salvador, que está disponível, também a sala do vereador Marquinhos, e de qualquer forma, elas sendo utilizadas ou não, a despesa do Poder Legislativo será a mesma, porque o complexo aqui do lado, o complexo Bachega, essa sala ficaria fechada. Onde nós estaremos aí disponibilizando para o Executivo Municipal toda a estrutura que tem ali, escrivania, computadores, internet, terá aí a assessoria nossa, a recepcionista, porque lá no Conselho Municipal de Saúde, infelizmente, como já disse a vereadora Marta, até hoje não tem alguém que faça a limpeza. Então seria uma servidora para a limpeza, custaria um salário mínimo.
teria que ter uma secretária executiva, que está na lei, até hoje não tem secretária executiva, e lá permanece a ouvidora do Conselho Municipal de Saúde, em condições precárias, inclusive não tem o 0800, que tem que disponibilizar para a população do município de Juara. A internet lá, às vezes, funciona, mas a maioria das vezes não funciona, né, Edna? Não tem, está sem internet, exatamente, estão solicitando a internet, quer dizer, está em condições precárias, não tem condições de funcionar o Conselho Municipal de Saúde naquela localidade. Onde? Com a sugestão do vereador Chico, também da mesma diretora, consultamos a nossa assessoria jurídica e estaremos disponibilizando aí para o município de Juara, para o Conselho Municipal de Saúde, a internet. Nós só não vamos estar disponibilizando o telefone, que isso será o único custo da prefeitura que já existe, e já solicitamos a nossa assessoria para fazer o pedido do 0800, que daí o cidadão que vai fazer a denúncia, para ele não ter despesa, isso é natural, e tem que existir o 0800, então terá o 0800 a única despesa que será do município, e claro, a ouvidora, mas o restante será todo por conta desse poder legislativo. Quer dizer, isso vai estar gerando uma economia para os cofres públicos do município de Juara, para a prefeitura, de mais de R$3.000 mês. Então, por isso que nós decidimos fazer esse projeto de resolução e essa parceria aí com o Executivo Municipal de Juara e também, claro, para estar atendendo aí toda a população, principalmente aqueles usuários do SUS que estão ou que são atendidos insatisfeitos pelo sistema público de saúde do município de Juara e terá essa oportunidade. Algumas pessoas, se forem nos questionar, como já nos questionaram, que a sala e a ouvidoria ficará no segundo piso, mas nós temos a sala acessível aqui embaixo, no primeiro piso, sala número 4, que é uma sala acessível para atender cadeirantes, para atender pessoas obesas, aquelas pessoas que foram pelo SUS e não têm condições de subir escada, né, que estiver de muleta, tem ali a sala acessível. De imediato, nós temos dois servidores que ficam na sala acessível à disposição de todo o horário de atendimento da Câmara Municipal, à disposição dos servidores e também ficará à disposição do Conselho Municipal de Saúde, que não custa a ouvidora ou alguém que a pessoa venha pessoalmente descer e atender aquele cidadão aqui na sala acessível. Então, por isso, nós temos também essa sala acessível aqui no prédio da Câmara Municipal para atender a toda essa demanda. Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável.
Vereador João.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereadora Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Aprovado, em única discussão, o projeto de resolução número 005 de 2019. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, requerimento número 008 de 2019.
Processo 171/2019, interessado vereador Léo Boy. Assunto requerimento número 008/2019, requerendo relatório referente aos repasses oriundos do ISS do Complexo Hidrelétrico Apiacás pela circunscrição do município no exercício de 2018.
Está em discussão requerimento número 008 de 2019. Gostaria de discutir esse requerimento e os colegas pares e a sociedade presente já devem ter esse conhecimento. Nós temos o conhecimento de que se entrou um recurso que é oriundo de uma ação judicial, mas também do ISS, lá da usina que faz divisa, lá de Alta Floresta, faz divisa com o município de Juara. Quero aproveitar aqui e, ao mesmo tempo, Chico, agradecer, inclusive está aqui o doutor Elcio, ex-assessor do ex-prefeito Edson Provisan, que deu início a esse processo, porque se não fosse na gestão do seu Edson ter dado entrada, e também com o doutor Tales, um excelente profissional que nós temos na capital do estado, para entrar com essas ações, né, doutor? Referente a esse complexo hidrelétrico lá de Alta Floresta, o município de Juara não iria receber esse recurso. Então, são vários processos. Eu, pelo que a gente tem conhecimento, já teve alguns estudos, né, vereador Chico? E doutor Elcio, é de 12 a 13 milhões de reais de ISS que entrará para os cofres públicos do município de Juara. E um desses processos já saiu a decisão favorável ao município de Juara e já entrou nos cofres públicos do município de Juara o ano passado, no final do exercício 2018. Nós aprovamos, inclusive, uma lei reduzindo, doutor Elcio, aquele percentual de acordo, porque foi uma briga, uma demanda, e essa demanda, claro, quando nós falamos que de 12 a 13 milhões, ela vai se alongar nas próximas gestões. Mas nós já temos uma que já saiu, um processo de mais de 3 milhões de reais. Então, as pessoas ficaram sabendo, e o vereador também, que tem duas de suas principais prerrogativas do parlamento, é legislar e a outra é fiscalizar. Fiscalizar o quê? O dinheiro público. São aí... Ouvimos falar que são mais de 3 milhões ou que são menos de 3 milhões que se deu entrada nos cofres públicos do município de Juara. Nós não sabemos o valor exato. Então, quando chega um eleitor, quando chega um cidadão e pergunta para aquele vereador que tem a prerrogativa, que está aqui recebendo, ganhando para fiscalizar, chega o eleitor e pergunta, vereador, qual o valor que entrou do ISS lá da usina de Alta Floresta nessa demanda judicial do município de Juara? Fica bonito para o vereador falar que não sabe. Vereador, onde foi aplicado esses 3 milhões ou mais de 3 milhões? Não sei. Quer dizer, então, o que nós estamos querendo? Nós só estamos querendo saber quando entrou, qual o valor que entrou e onde foi investido. É um fato simples. E aí nós encaminhamos, devido a essa demanda, claro, e também que a Câmara tem esse interesse, todos os novos vereadores têm esse interesse de saber o valor e para onde foi investido. Nós encaminhamos dia 11 de fevereiro, isso em conversas antes com o Executivo Municipal, solicitando. Nós gostaríamos de ter essa informação, doutor Silvio, oficial, porque nós temos que passar essa informação e publicar para a população algo oficial. Eu não posso dizer que entrou 2 milhões e 600, ou que entrou 3 milhões ou 3 milhões e pouco. Eu tenho que falar o valor exato e onde foi aplicado. Nós encaminhamos o ofício para o Executivo Municipal solicitando apenas qual o valor e onde foi investido. Dia 11 de fevereiro, está aqui o ofício. Aí, no dia 13 de março, dia 11 de fevereiro, nós solicitamos só isso. No dia 13 de março, nós recebemos a resposta da chefe de gabinete, dizendo o seguinte: na oportunidade de cumprimento, informa a vossa senhoria que encaminha anexo o extrato da conta corrente da Prefeitura de Juara com a movimentação financeira do período solicitado. Mandou o extrato da conta movimento do município. Esse valor, eu não sei, não estou questionando, mas esse valor ele é oriundo do ISS. Bora tentar me provar e provar para alguns colegas que não eram, que é demanda judicial. Mas se é uma demanda judicial, ela foi oriunda de alguma coisa. Ela foi oriunda, doutores, do ISS. E aí, eu acredito que esse recurso, ele deveria, não sei. Mas não estou dizendo que não tem problema ter ido na conta do movimento. Mas ele poderia ter ido na conta do ISS. Porque lá sim nós iríamos saber, a população, na transparência, iria saber, entrou 3 milhões e meio aqui, e foi investido isso na saúde, na educação. É isso, mas não, esse recurso, ele entrou na conta movimento do município. A conta do movimento do município, está aqui o orçamento, eu desafio quem consegue achar. É todo o movimento do município, não tem condições de achar na conta do movimento. Então nós solicitamos só isso, onde está tendo essas dificuldades. Então por isso que nós estamos fazendo o requerimento nessa data de hoje, está aqui o requerimento, o vereador Flávio não fez a leitura, né, Flávio? Mas nós estamos solicitando apenas o valor arrecadado. Quem aqui que não quer saber quantos milhões que entrou da usina de Alto Floresta na conta de Juara? Nós somos obrigados a saber. O valor arrecadado, o número da conta utilizada para o depósito e data de depósito, eu quero saber como é que veio a sentença judicial. De repente, o juiz também não teve esse conhecimento. Não sei, doutor Elcio, ele determinou que se depositar na conta do movimento, o que eu acho que seria da ISS. Mas não sei, isso não vem a caso, o dinheiro está ali, não estou acusando nada, que fique bem claro, não estou acusando nada de desvio de forma nenhuma. Nós só queremos saber o valor, para quanto que foi. Estamos aqui, na segunda informação foi na conta movimento, e também o relatório detalhado dos valores aplicados por Secretaria de Divisão e Setores. Que a população Salvador quer saber onde foi aplicado. Então, o único questionamento nosso é só esse desse requerimento. Um questionamento que já poderia ter se resolvido através de ofício e que está dando tanto transtorno para o Poder Legislativo, para o Executivo, que é só encaminhar essa resposta. Então, o que eu peço aos colegas vereadores, aí a apreciação, a votação favorável nesse requerimento, para que nós possamos ter o conhecimento e estar passando a população do município de Juara. Mas gostaria de deixar bem claro, porque nós já falamos isso na imprensa, em rede social, que nós solicitamos através do ofício, que a resposta foi essa, e que agora nós estamos sendo obrigados a fazer essa prerrogativa nossa do requerimento, para que nós possamos ter esse conhecimento. E deixo bem claro que é um dever, não é o direito, é um dever do vereador saber onde está sendo aplicado o recurso público. Porém, tem pessoas que teve a coragem de dizer que o vereador não tem que saber onde foi aplicado o recurso público. Isso é um absurdo. E são pessoas que exercem cargos altos dentro do Poder Executivo. Que teve a coragem, doutor Silva, de falar com o Poder Executivo, que é o fiscalizador, que nós somos obrigados, nós estamos aqui para representar a população do município de Juara. Temos que fiscalizar, temos que saber de onde veio e para onde vai o recurso público. Teve a audácia, doutor Elcio, de falar que o vereador não tem que saber onde foi aplicado o recurso público. Quer dizer, se o vereador não tem que saber, muito menos a população. Isso é um absurdo. Então, é uma obrigação nossa. E deixo mais uma vez claro que tem pessoas que gostam do tal do nhenhenhen, uma tal de uma fofoca, de levar coisas para lá e para cá. Eu jamais, em momento nenhum, eu estou dizendo, ou estou desonrando o prefeito Carlos Sirena. Prefeito honesto, prefeito digno. Até que me prove o contrário. Mas para mim é. O prefeito tem tentado sim, com todas as dificuldades, fazer um excelente trabalho no município de Juara. Nós sabemos a demanda e a situação orçamentária do município de Juara. Agora, eu quero deixar bem claro a população do município de Juara e alguns fofoqueiros e plantões que em momento nenhum, eu estou desconfiando, eu estou dizendo que houve ou deixou de acontecer desvio desse recurso público. Eu apenas quero saber quanto veio, para onde foi e se tem esse dinheiro em caixa para que nós possamos passar para a população do município de Alto. E respeito e considero muito o prefeito Carlos Sirena. Até porque tem demonstrado, doutor Elcio, doutor Silvio e a população aqui presente. Tem demonstrado ser parceiro e tem demonstrado, sim, muita transparência na sua gestão. Mas, infelizmente, existem pessoas no município de Juara, pequenas e poucas. E quanto mais pior, melhor o município de Juara, infelizmente. Então, eu quero deixar bem claro que esse requerimento não é nada mais e nada menos que mostrar para a população onde está sendo aplicado o recurso público do município de Juara. Então, por isso, eu gostaria, mais uma vez, de contar com os colegas pares. Continua a discussão. Vereador Flávio Valério.
Quero aqui parabenizar o vereador. Nós, com certeza, somos favoráveis ao requerimento de vereador. É a forma do vereador estar fiscalizando, até porque obriga o prefeito a estar respondendo. E quero também alertar Zé Ernesto, vice-presidente da Associação da Itapaiuna, que esse recurso entrou oriundo lá da divisa de Juara Alta Floresta, onde nós não temos nem a ponte, que a ponte caiu do rio Apiacás. É a nossa cobrança antiga. Então, eu espero que o prefeito, a associação também já entre em contato com o prefeito, que o prefeito invista um percentual naquela região, porque aquela região é uma grande produtora e a logística de lá é péssima. Nós temos um sofrimento muito grande, principalmente no período de chuva, e temos a logística muito ruim. Não conseguimos trafegar naquela região.
Vereador Chico Nené.
Senhor presidente de vereadores, comunidade, só reforçando, né, senhor presidente, tem inclusive uma lei municipal de autoria do vereador Chico do Indé e vereador Salvador sobre a aplicação desses recursos referente à usina. Temos que parabenizar, sim, o prefeito Edson, que foi o início, né, levantou a lebre e começou a trabalhar por esses recursos que estavam praticamente perdidos, mas fizemos a lei para garantir transparência na aplicação desses recursos. Estamos falando aqui que não está tendo transparência pelo poder, mas eu aprovar o requerimento, que foi exatamente isso que o colega vereador pediu. Isso está sendo normal nos poderes executivos do município de Juara, não apenas nessa administração, em administrações anteriores, não está respondendo a contento as solicitações, os ofícios e requerimentos dos colegas vereadores.
Eu sou uma delas, já que o vereador Chico falou, inclusive a vereadora Marta é uma que mais reclama aqui nessa tribuna, e aí a gente gostaria de levar esse seu conhecimento do prefeito. Mais uma vez, a culpa não é do prefeito, mas que analise e cuide dos seus assessores, que são os assessores que não estão conseguindo saber quanto que é o mais um. Né? Eu fiz um ofício solicitando a quantidade de que veio e onde foi investido, e mandaram aqui um relatório das contas. Dá até conotação que quer esconder. Aí eu tenho um ofício também, e fora o que o vereador Chico acabou de falar, e a vereadora Marta tem vários. Eu fiz um ofício aqui da presidência, porque o pessoal, a comunidade da escola do Distrito da Paranorte e alunos tiveram procurando todos os vereadores e foram no Ministério Público e solicitaram que lá precisa, há necessidade de duas salas de aula, de uma sala para a biblioteca e uma sala de laboratório de informática. Os computadores estão lá e estão vencendo que o dinheiro não presta mais, não tem essa sala. Eles não têm sala no Distrito da Paranorte. Então nós fizemos um ofício bem simplesinho solicitando para que o Executivo encaminhe para a Secretaria de Planejamento que se faça um projeto de duas salas de aula, de uma sala de informática e de uma sala de biblioteca. Só isso nós solicitamos, porque o Ministério Público, doutores, se prontificou em fazer parceria e ajudar com recurso financeiro. E ainda os vereadores todos se prontificaram, estavam procurando seus deputados estaduais, federais, senadores para conseguir esse recurso para a escola do Distrito da Paranorte. Aí a resposta chegou. Nós fizemos o ofício dia 13 de fevereiro, a resposta chegou dia 12 de março. Eu solicitei o projeto das três. Aí a prefeitura disse assim: na oportunidade em que cumprimento, informo a Vossa Senhoria que encaminho o ofício 161 com as informações pertinentes ao ofício supracitado acima. E aí ele encaminhou para a Secretaria de Saúde, de Educação, entende-se, né? Que nós encaminhamos para o prefeito para fazer o projeto. E a Secretaria de Educação também não entendeu que eu solicitei duas salas, quatro salas, projeto para Paranorte, encaminhou. Que foram cadastradas na unidade do FDE obras de duas unidades escolares de campo, na Santa Clara e outras duas para a Escola Municipal Renascer. Mas a Escola Francisco Sampaio do Paranorte não entenderam o meu ofício. Então, assim, Chico, é isso que eu estou dizendo. Então, não é o prefeito, mas seus assessores, infelizmente, não estou dizendo todos, mas tem alguns que é muito ruim, né? Que não conseguem entender e interpretar o ofício. Próximo vereador Salvador Pizzoli.
Presidente, estou entendendo o seu desabafo aí agora, né? A gente, depois de tudo que o senhor falou aí, é a questão da resposta certa, bem colocada, né? A gente tem que deixar claro a questão do dinheiro, que cai na conta aí, ela realmente, se caiu na conta movimento, ela é feito vários pagamentos nessa conta, mas deveria ter vindo item a item, né? Onde foi investido o dinheiro, é isso que o senhor quer saber, a gente também quer saber, e o restante do dinheiro, mas a gente acredita que o prefeito tem em seu planejamento e vai responder agora adequadamente essa questão, porque a gente sabe da preocupação dele. E outro, o município de Juara precisa de dinheiro, sempre está com caixa aí, precisando e não tem como pagar as contas. e esse dinheiro foi muito bem-vindo. E a gente quer que o restante venha também. Mas, com relação aos atendimentos de resposta ao ofício, o senhor tem toda a razão mesmo. A gente precisa dar uma resposta para a população. Eu acho que o vereador Flavinho teve aí uma conversa também com o prefeito, né? Mas não é o que é certo. O prefeito tem que tomar, às vezes, as certas medidas e entregar realmente o que está saindo e entrando. Porque tem empenho, tem os pagamentos, tem tudo sendo feito lá. E ele pode, com certeza, fazer esses esclarecimentos. Então, fica aqui nosso alerta novamente. Tem questões já, senhor presidente, que eu recebi informações, como o senhor disse aí, de que não ia fazer atendimento. Porque não tinha condições e as dificuldades estavam tremendas e tal. Passou 2 dias, o atendimento foi feito, a pessoa me ligou dizendo que já tinha feito e resolvido o problema. Então a gente tem várias situações assim, a gente precisa resolver isso aí mesmo. Eu acho que está faltando um pouquinho de contato com quem resolve, com o gabinete lá. Não estou falando que é geral ali, mas precisa dessa informação mais concreta. E eu vou voltar a falar. O prefeito, como você falou, às vezes muita coisa não passa por ele realmente. A correria do dia a dia não consegue tramitar tudo. Mas ele precisa estar atento realmente nessas respostas, por quê? Vou falar outra coisa aqui, senhor presidente, e fazer uma cobrança. Eu acho que nós deveríamos, nós todos, cobrar. Quando a gente cobra o prefeito, a gente manda lá os excelentíssimos senhor prefeito, Carlos Serena, e a maioria das respostas estão vindo assinadas pela chefe de gabinete. Eu acho que teria que vir todas assinadas pelo prefeito, para ele ter ciência, pelo menos, do que nós estamos perguntando, do que ele está respondendo. Eu acho que seria uma forma de a gente acabar com esse problema que está tendo.
Vereadora Marta?
Eu também entendo o desabafo do vereador Léo. Eu sei que a gente fica frustrado quando a gente envia um ofício buscando informações para responder à população e essas informações chegam sem sentido. Muitas vezes a gente não nem entende o objetivo da resposta que foi dada, né? Eu acredito muito e eu sei do compromisso do prefeito Carlos Serena. Eu acho que de maneira informal ele consegue colocar onde ele investiu todo esse recurso da usina. Ele falou de maneira informal para mim que só de repasses da saúde que o Estado não pagou, ele pagou 530 mil, porque senão o Hospital Municipal parava e o Hospital Municipal atende todo o consórcio Vale do Arinos. Mas é importante que as pessoas que estão em torno dele saibam que tem o compromisso de responder com clareza os vereadores, porque eles, na verdade, só atendem o chamado da população. Eu estava num grupo outro dia, alguém colocando em dúvida, né, a idoneidade do prefeito com relação a esse recurso que veio da usina. E eu tenho certeza que o prefeito investiu dinheiro pagando muita conta, que nós sabemos que elas existem, né? Mas quem está do lado dele tem que ter esse entendimento que vereador merece resposta conclusiva. Vereador merece ter respostas para levar a população e justificar o bom uso do dinheiro público. Né? Quem assessora o prefeito tem que ter esse cuidado de protegê-lo para que em situações como essa, de um vereador ter que pedir um requerimento numa coisa que o ofício por si só poderia ter sido respondido a contento. Nós aqui, claro, vamos votar favorável ao requerimento do vereador e presidente dessa casa, Léo Boy, mas que isso sirva também de reflexão para a assessoria do prefeito para que responda os vereadores dentro daquilo que foi perguntado. Né? Muitas vezes a gente até dá risada de algumas respostas que chegam aqui, porque a impressão que a gente tem é que a pessoa pegou um ofício e respondeu outro. E a gente não quer só a resposta, a gente quer a resposta conclusiva para resolver o problema, para explicar para a população.
Vereador Flávio? Em relação a essas respostas, também os meus ofícios, eu acho que deve ser marcação, porque esses dias o Carlos me ligou para a gente debater um assunto que já tinha vindo resposta, que a resposta veio negativa, que não podia atender, mas já tinha sido atendido no local. Então não entendi nada. Ele ligou para debater o assunto que já tinha sido atendido e que a resposta veio que não poderia ser atendido. Então nós temos sim, já conversei com o Carlos, sei da idoneidade do Carlos, eu sei que ele quer fazer o melhor para o Juara, ninguém aqui está penalizando ele, mas que a sua assessoria seja um pouco mais efetiva, mais ativa, explique para ele o que, que o vereador está cobrando. Eu vejo aí indicações dos vereadores Hélio Castão, do Marquito, de todos os vereadores, mas a dele sempre tem imagem fotográfica, alguma coisa. Então o vereador vai lá, se dedica, tira foto do local, manda aquela indicação bonitinha, aquele ofício bem elaborado e baseado em leis, aí chega lá, vem uma resposta que vai ser passada para a secretaria competente
Quando a gente vai ser atendido, não sabemos, não sabemos de cronograma nenhum. Então nós precisamos disso, de respeito com o vereador, porque nós estamos aqui representando o povo e nós somos a porta de entrada, a testa de ferro do povo. O povo vai cobrar do vereador. Então nós levamos o problema para o prefeito para tentar ajudar. Ninguém está levando para criticar.
Vereador Marquito. Também concordo, vereador Léo, sobre a pessoa honesta do prefeito Carlos Serena. A gente vê aí o esforço dele muito grande para lutar por esse município, melhorias, pelas coisas mais honestas e justas, que nem o ex-prefeito São Edson também, acompanhamos ele aí, um prefeito honesto, terminou o mandato aí, o prefeito que a gente viu, a cidade toda comenta que foi o prefeito honesto, o Carlos Serena também. E a gente tem essas dificuldades nesses ofícios, parece que até ofício já colado, só chega lá, já imprime e manda de volta para o vereador. Onde esse vereador mesmo já pegou o ofício, foi lá e conversou com o prefeito nem sabia o que ele tinha assinado. E a gente precisa de melhoria, porque a gente está defendendo a população de Juara, a gente cobra, a gente manda ofício, manda aí retorna os ofícios, que nem o Lincoln fala, cabeça de macaco, a gente... Fica até sem jeito de dar uma explicação para a população de Juara. E a gente precisa da melhoria para Juara. E a gente, esse vereador não tem desconfiança do prefeito Carlos Serena. Vejo que ele está fazendo o melhor para o nosso município.
Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada de vereador. Vereador Salvador.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Vereador João.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereadora Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado o requerimento número 008-2019. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o projeto de lei complementar número 002-2019.
Processo número 104-2019, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto projeto de lei complementar número 002-2019. Altera a lei complementar número 028-2007, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Juara e da outras providências. Essa lei, senhor presidente, eu posso ler na íntegra, referente ao estatuto.
Sim.
Ela altera a lei complementar, projeto de lei complementar 002-2019, altera a lei complementar 028-2007, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do município de Juara e das outras providências. A Câmara aprova, artigo 1º, altera a lei complementar número 028 de 26 de dezembro de 2007, passando a vigorar a acrescida do parágrafo 3º no artigo 32. Artigo 32, parágrafo 3º. A cessão de servidor entre os poderes executivo e legislativo municipal será feita mediante ato administrativo da chefia de cada poder, devendo haver concordância entre os poderes e anuência do servidor. Artigo 2º dessa lei entra em vigor na data de sua publicação. JMT 15 de fevereiro de 2019, Carlos Amadeu Serena, prefeito municipal.
Está em segunda discussão o projeto de lei complementar número 002 de 2019. Só para elucidar os presentes, esse é um projeto que está em segunda discussão. Ele foi encaminhado ao Executivo Municipal porque no Estatuto dos Servidores nós temos autonomia, o município de Juara e o Poder Legislativo de fazer parceria, termos de sessões com o Estado e com a União. Mas entre a Prefeitura e a Câmara Municipal, o Poder Legislativo não estava sendo autorizado. Então nós temos servidores que têm essa intenção, de repente, de acontecer essa parceria entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo não estava autorizado. Então, por isso, que motivou esse encaminhamento do projeto do Executivo Municipal. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Castão?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Vereador João?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Aprovado em segunda discussão o projeto de lei complementar 002 de 2019. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura da emenda substitutiva, número 002 de 2019.
Emenda substitutiva 002 de 2019, autor Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Substitui a redação do projeto de lei complementar número 001-2019. Substitui a redação do projeto de lei complementar número 001 de 8 de fevereiro de 2019, passando a ter a seguinte redação. Altera e acrescenta dispositivo da lei complementar número 068-2009. Dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação pública básica do município de Juara MT. A Câmara aprova. Altera, artigo 1º, altera o caput do artigo 66 da lei complementar número 068 de 30 de dezembro de 2009 e acrescenta o parágrafo único passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 66. O tempo de serviço público municipal prestado na administração direta, nas autarquias e fundações públicas do município de Juara MT, inclusive das Forças Armadas, é contado para todos os efeitos, exceto para os fins de progressão horizontal e ou vertical. Parágrafo único. É vedada a acumulação de tempo de serviço prestado nos serviços públicos em cargos diversos, para fins de progressão vertical e ou horizontal. Artigo 2º dessa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Juara MT, 13 de março de 2019,
Vereador Flávio Valério, presidente da Comissão de Legislação. Vereador João Batista Rissotti, secretário da Comissão. E Uliane Macarena, relatora da Comissão.
Está em única discussão a emenda substitutiva número 002/2019. Vereadora Marta do Piazza.
Projeto bastante discutido aqui nessa casa, né? Quero agradecer ao vereador Flávio e à vereadora Uliane por terem me convidado para participar das discussões. E, inclusive, a alteração aí na lei vem no sentido de não permitir que servidores utilizem o tempo que tem numa carreira diversa para fazer progressão em outra carreira. Eu acho que o entendimento, inclusive do Supremo Tribunal Federal, é esse, que progressão você faz dentro da carreira. Vamos, só para exemplificar, o vereador Chico é veterinário no INDEA. Vamos imaginar que antes ele fosse técnico administrativo, e aí ele tivesse passado no concurso de veterinário, ele usaria aquele tempo para fazer progressão. Isso, no governo federal e no governo estadual, não é permitido. No município, havia um entendimento para os servidores da educação que poderia se fazer. Então, nós tínhamos injustiça de servidores com 20 anos na educação e outro que tinha entrado há 5, 6, está à frente no quadro ali da carreira. Então, o entendimento é que se faça justiça e progressão a gente faz dentro da carreira pela qual a gente prestou concurso. O tempo é preservado para cômputo de aposentadoria, mas progressão funcional se faz na carreira pela qual você passou no concurso público.
Continua a discussão. Vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, senhores vereadores, nós fizemos essa discussão com os vereadores e, inclusive, vereadora Marta, a gente até criou um grupo para sinalizar vocês. Quando tiver discussão, qualquer assunto do referente ao projeto, vocês estão convidados e convocados a participar para a gente ajudar a gente a amenizar essas coisas. A dona Edia está aqui, eu só quero dizer que foi retirado o artigo 47 em consonância com eles, com o acordo do SISMUR e do SINTEP. O artigo 47 da lei dizia que os profissionais de educação básica efetivos que exercem suas funções na zona rural a uma distância superior a 30 km da sede do município perceberão um percentual de 20% do salário mínimo nacional como forma de auxílio no deslocamento mesmo até a escola em que trabalha a sede do município, exceto se o servidor residir na localidade em que presta o serviço. Parágrafo único, o auxílio referido neste artigo será chamado de ADR, auxílio de deslocamento rural, sendo que o mesmo não é incorporável ao vencimento do servidor efetivo sob nenhum efeito. Então, estava tirando direito do servidor. Servidor da zona rural, ele percebe 20% de um salário mínimo, ou seja, hoje é R$200, ele ganha de gratificação por atuar na zona rural, independente dele morar lá ou não. E esse custo é para que ele possa deslocar o município para fazer os seus cursos, para fazer recebimento de salário, é um custo muito baixo. E o prefeito queria retirar, deixar só para quem reside na área rural, para quem reside de 30 quilômetros de onde ele dá aula. Então, nós deixamos isso aí para ter uma forma de incentivo. Nós sabemos que hoje está faltando educadores na zona rural, está se abrindo aí processo seletivo todo mês, toda semana, estão abrindo, até inclusive na Machado está abrindo agora outro processo seletivo, porque nenhum professor quer ir para ganhar R$1.200 na zona rural. Então, nós temos que deixar isso aqui como forma de uma gratificação para que a pessoa se interesse. E eu acredito também que se nós tirarmos essas vantagens do servidor, esses direitos que já foram adquiridos, uma hora ou outra a gente vai precisar de colocar de volta para poder incentivar e o Executivo Municipal não vai querer colocar, porque sabe que vai mexer na folha de pagamento. Então, foi todos os vereadores e os servidores estiveram presentes, os sindicatos, sinalizaram para tirar esse artigo. Em consonância a isso, nós retiramos o artigo através dessa emenda.
Para o vereador Olho Castão.
Na verdade, esse projeto do artigo 66, nós sabemos disso. Então, que progressão, Marcos deixou bem claro, quando eu faço um concurso, eu posso estar 15, 20 anos em outro concurso. Quando eu escolhi ser professor, progressão se faz dentro da carreira dele. E uma questão assim, às vezes a gente fica até bastante chateado quando esse projeto entrou. Eu fui um dos primeiros a ler ele, li bastante. Chegamos assim num entendimento na Comissão de Justiça, a qual eu faço parte suplente, e foi convocado SISMUGE, SINTEP para discutir. Quando se discutiu a questão do adicional à distância, eu mesmo entrei em contato com a secretário de educação e falou, olha, eu, não depende só de mim aqui, mas eu serei contrário a tirar esse direito do servidor, que é um adicional de deslocamento, que ele vai, por exemplo, daqui para Catuaí, que dá 30 quilômetros, geralmente, quem vai dar aula lá é um professor contratado, o salário já é bem baixo, então eu falei com ela mesmo. Falou, esse ADR, eu sou contrário a ele, já havia conversado com outras pessoas que essa questão. E o que foi bastante polêmico é a questão do 66, né? Então, ela já foi retirada há muito tempo, desde 2004, Chica é servidor estadual, sabe que não existe, Marta também. E eu fico assim indignado com pessoas falar que eu aqui estou contra servidores da educação. É uma escolha que você escolheu. Você está num concurso, eu fico até chateado, porque nós fazemos uma reunião, reúne comissão, Sintep, os vereadores, e dentro de poucos minutos já vem mensagem pelo WhatsApp. Mas eu estou aqui para fiscalizar. Eu sou um legislador independente de quem foi passar para servidor e que depois vira a cara. Eu estou aqui para defender o direito do servidor de acordo como ele é para ser defendido. Se nós somos legislador, então eu nunca esqueço do meu lema da minha campanha, foi legislar com responsabilidade. E isso é uma responsabilidade do vereador, porque da forma que está, eu querer aproveitar tanto tempo de serviço de outro lado, não está tirando direito. Ali não está tirando direito do servidor para contar para a sua aposentadoria. Então, mas eu estou aqui para legislar. E legislar e fazer a coisa certa. É claro, somos humanos, às vezes erramos sim, mas a gente procura estudar e fazer a coisa certa. Igual esse hoje que entrou. Houve assim bastante discussão sim, Léo, naquela reunião que teve. Então teve pessoas que deu dica. Eu falei, olha, esse projeto, é claro que muitas coisas que veio lá, votei contrário porque a gente precisa estudar. Mas teve pessoas que estavam lá, falou, opa, mas só vai tirar direito da educação? Bate, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Mas nós estávamos discutindo o projeto da educação e ali eu tenho o conhecimento e o entendimento. Então, aí é claro que o executivo acabou colocando outras coisas, mas foi a opinião que foram dadas, sim, lá dentro da nossa reunião que aconteceu.
Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme ordem de chamada para o vereador. Vereador Salvador.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável.
Vereador João.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Aprovada a emenda substitutiva número 002 de 2019. Passa a mão do primeiro secretário para a leitura do projeto de lei complementar 001-2019.
Processo número 085-2019, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto projeto de lei complementar número 001-2019, altera a lei complementar número 068-2009, dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação pública básica do município de Juara.
Está em primeira discussão o projeto de lei complementar número 001-2019. Terminada a discussão, está em votação com a emenda substitutiva 002 aprovada. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador.
Favorável.
Vereador Hélio Castão. Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável.
Vereador João.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta Dalpiazzi.
Favorável.
Aprovado o projeto de lei complementar número 001-2019 em primeira discussão. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. A emenda modificativa número 003-2019.
Emenda modificativa 003-2019. Autor, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Água, Indústria, Comércio e Turismo. Modifica o projeto de lei legislativo número 001-2019. Modifica o caput do artigo 2º e do artigo 6º do projeto de lei legislativo número 001 de 4 de fevereiro de 2019, passando a ter a seguinte redação. Artigo 2º. A aprovação de qualquer tipo de projeto arquitetônico e a liberação do alvará de construção fica condicionado à prévia inclusão do respectivo projeto de indicações relativas ao plantio de árvore no passeio público lindeiro ao terreno, onde se pretende construir devendo obedecer o que segue. Artigo 6º. A outorga do habite-se fica condicionada à comprovação do plantio das árvores previsto no respectivo projeto arquitetônico, através do laudo da Secretaria Competente. Câmara Municipal de Juara, MT, 13 de março de 2019. Vereador Flávio Valério, presidente da comissão, João Batista, secretário, Uliane, relatora, e vereador Chico, relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização.
Está em única discussão a emenda modificativa no 003-2019. Vereadora Marta Dalpiazzi.
A emenda modificativa de um projeto de minha autoria, que vai disciplinar o plantio de árvores no passeio público em novas construções. Nós já sabemos que para aprovação dos novos loteamentos já se exige esse plantio de árvores no passeio público, o plano diretor disciplina isso, mas em outros terrenos de loteamentos antigos não havia essa exigência. E aí, inspirado num projeto de lei, numa lei, na verdade, da cidade de Maringá, Maringá é uma cidade exemplo na arborização, inclusive eles têm plano municipal de arborização, eles fazem manejo de árvores e, na perspectiva de que é uma cidade com uma qualidade de vida, nos rankings ela é colocada como uma das primeiras do Brasil, eu pensei em fazer uma lei que disciplinasse plantio de árvores no passeio público. Quando o projeto entrou em tramitação na comissão, nas comissões que o vereador Flávio faz parte, todas elas, né, vereador? Ele veio conversar comigo sobre a exigência de se cobrar também o plantio quando o alvará fosse de reforma ou ampliação, que poderia dar muita polêmica, confusão. E aí eu acatei, né, em conversa com os vereadores, o vereador Uliani também, a ideia de que a gente exija, né, libere o alvará só de novas construções, para que as pessoas entendam a importância do plantio de árvores na cidade, que isso colabora com a nossa qualidade de vida, colabora com a qualidade do ar que respiramos, porque nós temos uma cultura de derrubar árvores, não de plantar. É importante que nós tenhamos uma cultura voltada para melhorar a qualidade de vida da população juarense.
Continua a discussão? Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Alio Castão.
Favorável. Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável.
Vereador João.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Aprovada a emenda modificativa número 003-2019. Passa a mão do primeiro secretário para a leitura do projeto de lei do Legislativo número 001-2019.
Processo número 068-2019. Interessado, vereadora Marta Dalpias. Assunto, projeto de lei legislativo número 001-2019, que disciplina o plantio de árvores nos passeios públicos do município de Juara e dá outras providências.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 001-2019. Vereadora Marta.
Só complementar, presidente, na sexta-feira nós comemoramos o Dia Mundial da Água, né? E nós sabemos bem que para nós mantermos os nossos mananciais de água, é preciso conservar a mata ciliar. Se você olhar o município de Juara hoje, eu posso falar com tranquilidade, porque eu, nesse ano, faço 40 anos de Juara, todas as nascentes dentro da área urbana do município foram comprometidas. Né? Como que a gente vai preservar a água da nossa cidade, do nosso estado e do planeta quando a gente destrói as nascentes? Né? Então, arborizar não tinha que ser só no passeio público. Nós teríamos que ter o compromisso de fazer reflorestamento nessas nascentes na zona urbana, que estão todas comprometidas. E o problema é de quem? Do município hoje. É o município que tem que resolver quem construiu em área de APP, né? Quem comprometeu a qualidade de vida de toda a população juarense, provocando alagamentos, né? A gente vê que quando dá uma grande chuva e alaga a residência, nas grandes cidades, o primeiro responsável é o político, né? Mas, na verdade, a nossa cultura é de derrubar, não é de plantar. Por isso que todas as atitudes desse poder aqui, do poder executivo, que visem melhorar a qualidade do ar e da água da nossa cidade, eu vou ser sempre favorável.
Continua a discussão, vereador Salvador.
Enaltecer o projeto da vereadora Marta e cobrar que o projeto entre em... comece a ser feito, né? Execução do projeto, porque a gente vê os vários projetos aqui que foram aprovados, não tem andamento. A vereadora Marta falou da questão das áreas de APP, né? Tem lugar aí que parece que está explodindo o prédio já para cima, né? Tem minas saindo para todo lado e não consegue se resolver mesmo. Tem vários prédios na cidade de Juara aí que já eu fui procurado, problemas acontecendo de estrutura e por quê? Não vai se resolver mesmo. Construir em cima de mina, área de APP, tem um monte de lugar assim na cidade. E ainda continuam construindo, E a gente cobra isso aqui e somos cobrados, cadê a fiscalização? Onde que está? Aí a gente cobra a fiscalização fala, ó, resolveu, não sei como, construiu.
E tem inúmeros lugares aí que a gente já passa e vê que está construindo em cima, empurrando terra para dentro das nascentes. Se andar aqui para baixo mesmo aqui, ó, da São Geraldo aqui, encontra bastante. Se andar para o lado aqui da Avenida Planeta, tem bastante. Juara, ela é uma cidade onde fica no meio de nascentes. E onde a água vai, a vereadora Marta falou, Juara é uma cidade que vai crescer e a gente vai ter problemas de inundação em casas, em residências. Não vai demorar muito não, porque a água tem que escorrer para algum lugar e não tem para onde ir, vereador Léo. E vão cobrar nós aqui, vão cobrar nós. Por que vocês autorizaram isso ou aquilo? Então a gente tem que tomar providência realmente em algumas questões aqui.
Vereador Marquito.
Quero parabenizar o projeto da vereadora Marta, a visita que nós tivemos em Sorriso. Eu estive olhando aquelas praças com centenas e centenas de muda de árvore, sendo já com muitas árvores, né, Marta? Debaixo daquelas árvores, várias touquinhos com novas mudas de árvore. Quer dizer que o investimento nas árvores é muito importante para o nosso município, do jeito que está chegando a seca, é um grande calor.
Terminada a discussão, está em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 001-2019, com a emenda modificativa 003-2019. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Castão?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Vereador João?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereadora Uliane?
Favorável.
E vereadora Marta?
Favorável.
Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 001-2019. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura do projeto de lei complementar do Legislativo número 002-2019. Processo número 084-2019. Interessado vereador Salvador Pisoli, Heraldo Marquito, Hélio Castão e Marta da Piaça. Assunto: projeto de lei complementar legislativo 002-2019, que altera parágrafo único do artigo 324 da lei complementar número 023-2006, que institui o Código Tributário Municipal e dá outras providências. Está em primeira discussão o projeto de lei complementar do legislativo número 002-2019. Vereador Salvador,
senhor presidente, esse projeto é a questão da entrega do alvará provisório para as empresas que fazem pagamento parcelado. Já existe a lei que autoriza o pagamento parcelado, a empresa paga, e a nossa indagação é a seguinte: você faz o pagamento do alvará agora, né? Primeira parcela, foi paga em fevereiro, e depois você continua pagando o parcelamento, vai até maio pagando, né? E aí você fica com o seu alvará lá na sua parede, que tem que ficar exposto, né? É normal, de 2018. Todo mundo que chega pergunta: ah, mas a empresa está inadimplente? Não, a empresa está pagando parcelado. Ah, mas por que que não tem um alvará? Não, porque a prefeitura não entrega. Aí você vai na prefeitura e pergunta. Eu fui perguntar lá. A resposta que eu tive, como todas as respostas que a gente teve aqui, como o senhor falou, presidente, é a seguinte: não, a gente faz isso porque se a gente entregar o alvará provisório, aí a pessoa não paga mais. Falei: pô, se a pessoa não paga mais, corta o alvará da pessoa, joga na dívida ativa, e aí não tem que entregar o alvará mesmo. Ou as pessoas de vara, todas as empresas não são honestas, não trabalham certo, não pagam para ter o alvará. Isso é desconfiar demais dos empresários. Então, eu acho que não tem problema nenhum entregar um alvará provisório, e você coloca ele exposto lá, é um alvará provisório, e você tem a disponibilidade desse pagamento, já que tem a lei aprovada, parcelado. Então, eu não vejo problema nenhum nisso. O vereador Flávio até, eu acho que já falou que o prefeito vai entrar com uma ação de inconstitucionalidade, como falam, né, Adim? Mas eu acho que, como muitas que estão entrando, né, aqui nessa casa, mas eu acho que é mais uma que não tem nada a ver, um problema que não é tão complicado. E quem está pagando e quer seu alvará. A gente trabalha na empresa lá mesmo, né, Paulo? Nosso alvará está lá na parede, 2018, mas estamos pagando. Como é que fica a situação? Você só vai ter alvará no meio do ano, vereador Chico, de 2019. Leandro, quem tem contra um negócio desse? Não tem nada contra. Então, vamos deixar vir aí de volta, vamos ver o que a gente vai fazer, mas eu peço aí a compreensão. Tive o apoio dos vereadores aqui, Marquito, Hélio, da Marta, para o projeto. Mas eu acho que não tem, eu acho que problema nenhum para a prefeitura com relação a isso. Porque os bons pagadores pagam sempre certo. E os maus pagadores, a gente sabe que tem uma relação grande lá, que todo ano eles não pagam mesmo. Inclusive tem empresa aberta aí há mais de 5 anos aí, trabalhando sem alvará, e não paga realmente, não paga e não paga. Não adianta ir lá que não paga. Vai lá no protesto, tá lá, e se brincar tem um alvará pregado do ano certo lá ainda na parede dele. Pode a gente fazer uma... Até a vereadora Marta falou aqui, eu acho que vai falar, não sei se ela vai falar, sobre a questão de levantar uma questão fiscal nesse município de Juara, para a gente começar a fazer aí, levantar realmente o que está acontecendo. Tem muito dinheiro a se receber, tem gente que paga honestamente, certo, seu IPTU, paga o alvará, e tem muitos aí que não estão nem aí para carnê de IPTU e alvará. Passam patrolando em cima de todo mundo e não pagam mesmo. E vão lá fazer negociação e não estão nem aí com nada, fazem negociação, não pagam de novo, E quem perde? É o município. Então, várias situações que a gente cobra, mas o município está deixando de arrecadar, vereador. E a questão fundiária também, que a gente vai discutir daqui uns dias aqui, essa é outra questão, que tem muito lote de Juara que não paga nem um centavo, não paga nem um centavo por falta de regularização fundiária. E está lá, vai indo, e a prefeitura não tem que deixar de prestar o serviço, não tem que tampar o buraco na casa da frente dela, não tem que colher o lixo que ela também usa, e assim vai. E quem está pagando? Quem está pagando certinho? Quem está pagando? Está pagando por quantas pessoas? Nós estamos pagando por quantas pessoas? Quem paga certo? Por isso que a prefeitura de Juara está com o jeito que está, o caixa da prefeitura. Você pode fazer um levantamento, vereador Chico, lá. Levanta quantas pessoas pagam certinho o seu Juara todo ano, ou pagam parcelado porque teve algum problema financeiro, ou teve alguma situação. Mas o restante da população que está pagando certo, está pagando pelo outro, João. Você paga o seu IPTU lá, o outro lá na casa dele está usando você, do lado do vizinho o outro. Está nem aí o que você está fazendo, e cobra o vereador. Por que não faz um serviço de qualidade? Pergunta se ele está lá certinho o carnê dele. Não vai estar. Então essa é uma questão também do município.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Essa importância do alvará provisório, que nem está no projeto, é muito importante, principalmente para aqueles que mexem com lanchonete e bares, onde se você não tem lá um alvará provisório, acontece uma fatalidade, a polícia vai vir notificar o dono do estabelecimento, vai ser punido, por quê? Porque não tem um alvará na parede. É isso que mais acontece no município de Juara. Primeira coisa, é isso que vai ser, se não tivesse alvará provisório, aquele que tem uma lanchonete, um comércio, ou qualquer negócio, se acontecer um crime, alguma fatalidade, primeira coisa que a polícia chega, dá o alvará de funcionamento. Não tem. Ah, por quê? Estou pagando, mas não tem. A gente tem que pensar no lado bom da população, que a população tem que ter, já que está pagando, coloca um provisório, parou de pagar, o fiscal vai no outro dia, ó, tá cancelado o seu alvará provisório por motivo de falta de pagamento, que nem corta água, que nem corta energia. Isso tem que ser feito.
Vereador Salvador? Outra coisa que eu quero falar, senhor presidente, tem uma falha tremenda na administração também lá, que eu já indaguei lá e fui atrás. Eles, quando uma empresa cessa, é um problema complicadíssimo isso aí. Você vai entregar o alvará do ano lá, você vai notificar a empresa lá, entregar lá pessoalmente lá. Tem problemas lá de dívida ativa, que empresas que já fecharam há muito tempo, está aberto lá o alvará. Como é que faz para entregar esse alvará se o cara vai lá e sabe que as portas estão fechadas, já mudou, não tem mais, ninguém existe. Aí você vai perguntar lá e fala, não, tem que entregar. A pessoa tem que entrar com requerimento dando baixa aqui. Cadê a fiscalização para ir lá olhar, a porta está fechada, trancou, não tem mais, não existe. Para que vai lançar o alvará para aquela empresa? Lança, está lá na dívida ativa, lançada e fica lá. Mais outro problema. Então é complicado. E a gente pediu informatização das coisas também, não anda, não consegue andar, não vai.
Então, cria-se uma expectativa financeira grande para o município, onde poderia, com um relatório técnico do fiscal, do agente fiscalizador, ter resolvido esse problema. Vereadora Marta?
Só queria frisar o que o vereador Marquito falou. É só confeccionar um alvará escrito grande, provisório, e se a pessoa não pagar as outras parcelas, o fiscal vai lá e recolhe. O grande problema do nosso município é que nós temos falta de fiscais. Né? Não há possibilidade de se cobrir todo o município cobrando o pagamento de alvarás. Aí a gente escuta histórias que tem comércio na avenida que há 10 anos não paga alvará. Como assim não paga alvará? E nós temos uma política, uma cultura no Brasil de que o bom pagador paga pelo mau pagador. Então, nós temos que mudar isso. Quando o vereador Salvador falou do Poder Legislativo encampar, abraçar essa questão da sonegação, isso me veio a partir da criação da CPI da sonegação na Assembleia Legislativa. A Assembleia, ela está fazendo uma CPI para investigar os índices tão altos de sonegação no Estado. É importante que esse poder abrace essa questão também, porque é impossível um município com uma arrecadação tão baixa, igual o Juara, atender todas as demandas. Né? Aí, claro que a gente vai ouvir eternamente o munícipe falando que não se faz, a estrada está ruim, não tem asfalto, mas o município também não tem dinheiro. É um município que não arrecada, vai fazer obra de que maneira? Só depende de recursos que vêm do governo do Estado e do governo federal. E que nós sabemos que até julho as torneiras do governo do Estado estão fechadas, né?
Vereador Flávio? só para registrar aqui nos anais deste poder, que essa ação de inconstitucionalidade que foi citada pelos vereadores de Salvador, foi que eu, na condição de presidente da comissão de legislação, liguei para o advogado da prefeitura, Dr. Fábio, e ele me disse que não tinha essa negociação desse projeto, a tramitação desse projeto, e que esse projeto ia ser feita uma ação de inconstitucionalidade. Então foi ele, não foi o prefeito que mencionou isso. Só quero dizer a vocês, e daí pedimos parecer jurídico do nosso jurídico da Câmara, deu parecer favorável, então está os projetos aí, sou favorável a ele, mas só quero citar que foi o procurador do município que falou isso para mim.
Vereador Chico.
Senhor presidente, colegas vereadores, só sobre essa questão das ações de inconstitucionalidade, isso está cultural nos nossos assessores jurídicos da prefeitura. Eles chegaram a falar para esse vereador de um dos projetos que foi entrado com a DIN de autoria desse vereador, que o vereador, antes de fazer o projeto, tinha que ir lá procurar a prefeitura para fazer acordo, para dizer que vai fazer o projeto aqui nessa casa, quando se trata de tributário. É pacificado do Supremo que nós temos autonomia para estar fazendo projeto de natureza tributária. Mas, para os nossos advogados, o Supremo não tem validade, pelo jeito. Porque tudo que a gente faz aqui, que é referente tributário, chega lá, eles faz o veta e depois já entra com ação direta de constitucionalidade.
Terminada a discussão, está em primeira votação o projeto de lei complementar do Legislativo 002-2019. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Castão.
Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável.
Vereador João.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Aprovado em primeira discussão o projeto de lei complementar do Legislativo número 002 de 2019. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. Moção de aplauso, número 001 de 2019.
Processo número 173/2019, endereçado vereador Salvador Pizzoli. Assunto moção de aplauso número 001/2019, encaminhando moção de aplauso aos servidores da Agência dos Correios de Juara.
Está em única discussão moção de aplauso número 001/2019, vereador Salvador Pizzoli.
Vou ser bem breve, senhor presidente. Só contar com a votação dos nossos colegas aqui, vereadores. Essa moção de aplauso é um conjunto de funcionários aí do Brasil, na verdade, são federais, né? Que prestam serviço aí, a maioria deles, há mais de 20 anos aqui na sociedade juarense. Todos são conhecidos, todos eles, e batem na porta das casas, a gente já conhece todos e prestam um trabalho excelente, que a gente tem poucas reclamações para dizer dos Correios, né? Apesar das dificuldades que o Correio vem passando ano a ano, que a gente sabe do sucateamento que vem acontecendo no Correio. A gente vê isso constantemente. Então essa moção aí é para agradecer e enaltecer o trabalho desse pessoal, que dia a dia, né, estão contribuindo com o desenvolvimento da cidade de Juara.
Vereadora Marta?
Aproveitar para comentar que os agentes do Correio, eles são guerreiros, né? Porque eu desafio qualquer um a procurar o endereço em Juara, né, que não for na parte central, e encontrar nome de ruas nos bairros. Não há nome de ruas e a gente tem que ir no erro e acerto. Eu sei que tem sugestão de vereadores da legislatura passada para que se coloque o nome das ruas nos postes. A gente vê isso em Sinop e isso acontece e funciona. Porque imagina um cidadão comum que vai procurar um endereço. Já tem dificuldade, e quem é do Correio, que faz isso o dia inteirinho?
Vereador Chico.
Só agradecer à vereadora Marta por ter lembrado o projeto de lei de iniciativa deste vereador. Na época, também entraram com a DIN, os prefeitos Alci Paulino, colocando que estava gerando despesa, mas olha a despesa na época. Pintura do poste, a tinta do poste.
Vendor, só uma parte, secretário de administração, na época, coordenava tudo.
Tinha dois, aqui ó, um secretário de administração, cobra dele, outro cobra de finanças, dele,
cobra ele.
E na época vetaram o projeto, inclusive esse projeto, vetou, né, João? Município de Contagem, o presidente da Câmara, entrou em contato com a Câmara aqui pedindo para mandar cobra, que estava sendo feito também lá, mas na época o prefeito vetou e entrou com um adim depois para não colocar o projeto desse vereador.
Senhor vereador, o projeto é excelente. Se foi vetado, na época eu não lembro dessa questão, mas tinha secretário de administração da época, né, e certamente não estava nessa pasta, mas o comando passa tudo para a secretaria, mas com certeza, nós vamos tentar convencer o prefeito Carlos Lena, a vereadora Marta falou, acho que é importante. Inclusive, não tem gasto, acho, quase nenhum para se fazer essa questão. E se vai fazendo aos poucos aí, as coisas vão,
vai ficar melhor para a cidade mesmo.
O ex-vereador Carlos vai resolver esse problema para nós, né, Carlos? Está aqui.
Inclusive ele estava aqui, né? Deve ter votado para aprovar o projeto, agora vai para a banana, vamos passar para ele.
O cara votou no projeto, agora virou secretário da pasta, é impossível ele não resolver esse
problema. Agora vai querer vetar o projeto.
Continua a discussão? Não havendo. O vereador Valério. Não? O vereador não quer discutir. Não havendo o vereador que quer discutir, está em votação a moção de aplausos número 001-2019. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoni.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Alio Castão.
Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico Doideia.
Favorável.
Vereador Liliane.
Favorável.
Vereadora Marta
Dona. Favorável.
Aprovada a moção de aplausos número 001-2019. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura, moção de aplauso número 002-2019.
Processo 174-2019, interessado vereadoras Juliane Macarena e Marta Dalpias. Assunto moção de aplauso número 002-2019, encaminhando moção de aplauso à Secretaria Municipal de Assistência Social, Diversidade e Cultural.
Está em única discussão a moção de aplauso número 002-2019, vereadora Juliane.
Em nome da Secretaria de Assistência Social, a Andréia, que é a secretária, né? Nos últimos dias a gente esteve bem próxima organizando o evento do Dia Internacional da Mulher. E a Andréia, juntamente com toda a sua equipe, fizeram um trabalho fantástico. Nosso evento foi maravilhoso, graças à organização da equipe da Assistência Social. E a Andréia, que está sempre à frente das ações sociais, de extrema importância. Por exemplo, a gente tem 18 de maio, que é o dia da violência contra a criança. Ela todo ano desenvolve um trabalho bonito. Então é uma forma de motivar, de reconhecer esse trabalho que ela vem fazendo frente à assistência social. Não só ela, mas juntamente a sua equipe, que são pessoas extremamente dedicadas e fazem com muito carinho esse trabalho.
Vereadora Marta.
A vereadora Juliane me convidou para assinar a moção juntamente com ela e quero deixar aqui meu agradecimento ao belíssimo trabalho que a Andréia faz à frente da pasta da assistência social, uma equipe prestativa, a coisa fluiu, o evento estava belíssimo, então nada mais justo que homenagear a secretária e os servidores pelo trabalho realizado no dia 8 de março, que faz com que as mulheres tenham cada vez mais reconhecimento no meio político.
Vereador João Ristotti.
Quero parabenizar as vereadoras pela iniciativa e vendo o trabalho que essas mulheres fizeram aí no Dia Internacional das Mulheres e o grande trabalho que prestando. É merecedor essas mulheres, a gente viu o grande trabalho que a Andréia faz na secretaria também, todas as pessoas envolvidas nesse evento e tudo mais.
Continua a discussão? Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável à moção de aplauso número 002-2019, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Alio Castão.
Favorável.
Vereador Flavinho.
Favorável.
Vereador João.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Juliane.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Está aprovada em única discussão a moção de aplauso número 002-2019. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, passamos às considerações finais. Eu gostaria de comunicar a todos os vereadores, à população presente, inclusive aos ouvintes da Rádio Tucunaré, que as sessões estão sendo transmitidas um dia após, ao vivo, sem cortes, na íntegra, né? Que todos os ofícios, juntamente com as respostas dos vereadores do ano de 2017 até o presente momento, encontre todos no site da Câmara Municipal de Juara, no www.juara.mt.leg.br. Então, todas as informações que alguém queira acessar referente à Câmara Municipal de Juara, encontre-se no site deste Poder Legislativo Municipal. Primeiro vereador, nas considerações finais, vereador Salvador Pizzoli. Vereador Flávio, em acordo em comum com todos os colegas pares, com todos os vereadores, decidiu que vai pronunciar depois, mas as considerações finais voltou novamente ao sorteio.
Senhor presidente, vou ser rápido aqui. Só enaltecer agora a questão do prefeito, que ele atendeu um pedido meu do ano passado. E agora o vereador Marquinhos também fez o pedido com relação à quadra de esportes ali do Jardim América, passou para a escola também, Malfacine, Maria Malfacine, a creche ali do lado. Quadra que não estava tendo uso, vereador Chico, abandonada. Aí a comunidade escolar se juntou, fez um projeto e montou um modo, vereador Hélio Castão, de que aquela parte ficasse agregada à escola. A comunidade vai entrar com a recuperação, vai ajudar a limpeza. Eu acho que é importante ali para atender as crianças que precisam de um espaço maior, que aquela creche lá não tem espaço nenhum para a área de lazer. Vereadora Marta, ali no Jardim América, né? Naquela praça. Então, acho que vai ser bom para a comunidade ali. Falar que eu estive em Sinop ontem também, passei na estrada 220 ali, tem máquinas trabalhando. Tem máquinas da Prefeitura do Porto, caminhões da Prefeitura do Porto fazendo cascalhamento, mas a estrada está péssima. Mesmo com o trabalho ali, o pessoal ainda tem muito o que fazer. Amanhã tem uma comitiva vindo ali e Deus queira que consiga chegar no consenso para asfaltar aquela BR ali, aquela MT, que é importantíssima para a cidade de Oara, a região toda do Vale do Arinos. Então é um trabalho em conjunto com os produtores e essa reunião amanhã acontece. Né? Quero também agradecer aqui a entrega que eu tive, a receptividade, senhor presidente, nas escolas por onde eu passei, com a Paris, com o Paulo Becker, na entrega do certificado do aluno nota 10. A gente pôde conversar com praticamente quase 4 mil alunos aí, quase, onde a gente passou. Visitei as escolas, conversei com professores, conversei com coordenação, conheci os problemas das escolas, inclusive várias escolas estão com vários problemas aí a se resolver. Nós temos que fazer uma comitiva em Cuiabá, conversar com o secretário de educação, que é um problema nas escolas todas onde eu passei tem problema, e os alunos foram tranquilos, a gente não teve problema nenhum, entregou para todos os alunos a felicidade de cada um e o reconhecimento, que é importante. Eu acho que um pedacinho de papel daquele fez muita diferença para muitos alunos aí e muitas crianças na cidade de Oara. Teve criança que chorou, teve criança que comemorou, pulou, gritou. Então, assim, eu acho que é uma forma de a gente estar incentivando e que a gente procure aqui, cada um, acho que fazer mais um pouco, tentar buscar essas coisas aí, vereador Chico. Porque é uma forma da gente estar perto da comunidade. Eu vi que é uma forma mais fácil de a gente estar ouvindo a comunidade, vereador Flávio, e indo de encontro com o que eles precisam. Foi uma semana muito boa e produtiva, ainda falta uma escola para entregar, sexta-feira, que é a escola 100, mas assim, somando tudo foi ótimo, foi 100% que a gente passou esses dias aí. E voltar também a cobrar e cobrei do prefeito a questão da construção do banheiro na praça. Aí o prefeito me indagou também, até a questão, falou, onde que nós vamos fazer esse banheiro na praça? Eu acho que já tem um projeto, né, a engenharia já alocou lá, fez o lugar, então a gente precisa conversar com o prefeito, eu acho que até conclamar todos os vereadores aqui, porque eu acho que é uma cobrança com todos os vereadores, né, do banheiro da praça. Uma reunião para a gente marcar com ele, inclusive aproveitar amanhã e cobrar o prefeito para dar esse pontapé aí e fazer esse banheiro logo e resolver esse problema que acaba com esse transtorno que a gente tem aí, que a gente vem acompanhando. Agradecer a presença de todos, o nosso diretor Carlos Nunes aí está se desdobrando, né? Eu acho que o material chegou, né, Carlos? Para começar a tampar buraco. E vamos dar uma acelerada nesse serviço. Eu acho que a Grimate também está vindo semana que vem. Um dos maiores problemas que o Jara tem é só o tapa-buraco. Vamos tentar resolver isso aí. Eu acho que tenho certeza que o prefeito vai conseguir aí, com a equipe, conseguir solucionar. E tentar ver se o nosso diretor tem caminhão e pelo menos uma pá e uma patrola para ficar com ele aqui na cidade. Porque está feio o negócio. A gente sabe que está feio mesmo. E vai chegar as cobranças agora que precisa arrumar a cidade. Foi uma patrola para Cuiabá, parece hoje, ou para Sinop, né? Para Sinop, a máquina nova que estava aí parada. Se não me engano, vai gastar 80 mil para arrumar ela. Mas tem que gastar esses 80 mil, porque é uma máquina nova que tem necessidade para isso. E é isso aí, né, Edna? Vamos trabalhando, somando as forças, que a gente consegue superar as dificuldades. Obrigado pela presença de todos vocês aí. Hoje, né, nós estendemos aí até o Corujão, vai demorar mais um pouco. Mas faz parte, eu acho que a gente tem que estar sempre aí levando as informações. Uma sessão como essa é importante para a gente. Obrigado a todos e até a próxima sessão.
Próximo vereador, o vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês, dona Edna, Sismuge, servidores, imprensa, servidores dessa casa, todas as pessoas que estão aqui efetivas, mas em especial agradecer Zé Ernesto, da AP, lá da Itapaiuna, amigo meu, e está aqui prestigiando a sessão, Zé. Muito obrigado pela presença, espero que venha em próximas sessões também. Você já é conhecedor do Legislativo, já foi vereador também, e sabe das nossas cobranças, sabe que nós passamos dia a dia perante a população e a nossa cobrança no Executivo Municipal. Quero aqui apenas convidar a população em geral, aproveitar aqui que está sendo transmitida essa sessão pela TV, pela Rádio Tucunaré, mas não sei se vai dar tempo amanhã, porém amanhã tem a reunião com o vice-governador do Estado, também secretário da CINFRA e deputado federal Nery Geller, lá no Porto dos Gaúchos, para tratarmos da pavimentação asfáltica da MT-220, aqueles 65 quilômetros que faltam do trevo Itaporã ao 25. Vai ser um grande avanço se conseguirmos essa parceria público-privada com os produtores da região. Sabemos da necessidade daquilo lá, tanto para eles, quanto para o Porto dos Gaúchos, a cidade, desenvolvimento da cidade de Porto, Novo Horizonte e também Juara. Então estaremos lá brigando, lutando, para que consigamos essa pavimentação asfáltica.
Quero também convidar todos vocês, novos pares, população em geral, dia 27 do 3 agora, semana que vem, quarta-feira, vai ter a posse da Alcemate, da nova diretoria, e graças ao apoio de vocês, nós vamos estar lá, recebendo lá a nossa posse, para tentar valorizar o vereador, valorizar a união da Câmara. Eu acredito que a gente fizer um trabalho compacto, um trabalho conjunto, nós vamos conseguir fortalecer a união da Câmara do Estado de Mato Grosso, e também vamos fortalecer e valorizar ainda mais o trabalho do vereador, que é quem sempre traz os anseios da sociedade, quem sempre está cobrando o deputado deles. Então nós vamos estar lá trabalhando, espero ficar lá desde a posse até o final da semana para tratarmos de assuntos tanto administrativos da União da Câmara, também pertinentes ao melhor trabalho do vereador na capital do Estado. Então convido vocês, quem tiver à disposição, vá lá com a gente para que possamos já deixar algumas pautas para os vereadores. O mais é, tem alguns aqui atendimentos aqui, agradecimento ao prefeito municipal, que tem atendido algumas coisas da gente, e também ao Carlos Nunes, que sempre está atendendo nossos anseios aí, e dizer que nós estamos aí sempre cobrando e lutando pela população. Estive cobrando da linha da Putanga, um atoleiro que tem lá, acho que o vereador Léo Boy também já cobrou. Estive cobrando do secretário Rivair, tem um atoleiro na linha da Putanga, que os moradores também cobrando, parece que arrumou já hoje, mas já cobriu o secretário final de semana. Também na Pedreira e também na Palmital, está intransitável. A população está cobrando muito para que se arrume com urgência, pois o transporte escolar lá não está conseguindo fazer a frequência dos alunos. Obrigado a todos e ótima noite.
Próximo vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, quero aqui agradecer o diretor da cidade, ex-vereador Carlos Nunes, pela limpeza feita do canteiro da Avenida Luiz Gatti. Parabéns, vereador, ex-vereador. Passei lá hoje, ficou muito bem limpo. E também parabéns pela limpeza e a poda de árvore lá no Geraldão. Aquela poda foi muito importante, agora seguir ela direto para que ela não cresça muito aquelas árvores, onde aquelas árvores sujavam muito lá e estava feio. Muitos galhos, agora cortou bem baixo, agora final da chuva ela já vai estar bem redondinha de novo. E continua fazendo a poda para que não suja. Também o vereador Salvador foi o primeiro a pedir a doação do pedaço lá da quadra de areia no Jardim América, lá da creche, onde eu fui também lá na creche, os professores também me cobrou, e eu junto com o vereador Salvador, cobramos do prefeito Carlos Serena, levamos ele e o secretário de cidade, Carlos Luna, até o local, e viu que aquele espaço onde a criança brinca do parquinho é muito pequeno para muita criança. E aquela quadra está abandonada, onde, segundo o diretor de cidade, vai fazer a limpeza amanhã, viu lá muito lixo, tem até um pé de ipê já mais de um metro no meio daquela quadra de areia, sinal que há muitos anos que ninguém usa e está totalmente abandonado. Quero agradecer o Carlos aí por ceder esse espaço para a creche lá, onde vamos estar imobilizando junto com os pais, os professores, para fazer algum evento para arrecadar, para que reforme aqui lá e mantenha limpo para as crianças poderem estar brincando também. Quero também agradecer um ofício, uma cobrança desse vereador que fiz, a Rede Energisa, sobre aquele poste com transformador que estava caindo lá em frente, ao lado da escola Luiz Inácio Nascimento, onde estava muito perigoso mesmo, onde embaixo estava quebrado e o peso daquele transformador, a qualquer momento podia ceder para o lado da escola e trazer muitas vítimas ali. Mas graças a Deus, a Rede Energisa pegou no mesmo dia o seu ofício, após dois dias foi lá e já executou a obra, e já também foi rápido para notificar esse vereador sobre a execução dessa obra lá também. Também quero aí dizer o Carlos Nunes aí, que chegou o material. A gente sabe, Carlos, a dificuldade que você está tendo com poucos funcionários, que vamos aproveitar o tempo para que tampa esses buracos, onde a gente sabe da dificuldade, e parabenizar você pelo serviço que você está há pouco tempo aí na secretaria, e o serviço está sendo bem feito, não está aquele serviço porco de material jogado no lixo, não. Parabéns à sua equipe, onde eu não lembro o nome do senhor lá, um senhor muito responsável, um senhor caprichoso, e aonde a gente passa, aonde tampou o buraco, o serviço está de primeira qualidade. Também quero agradecer a você também, sua equipe, por ter tampado aquele buraco na frente do Mercado Sorriso, bem na curva, onde estava muito perigoso, perigoso mesmo, onde uma mãe com a criança caiu de moto ali, porque todo mundo passava no mesmo local para não passar dentro do buraco, onde aconteceu um acidente, e graças a Deus essa mãe só se ralou e a criança não machucou, e no mesmo dia você já foi lá e tampou esse enorme buraco. Também quero agradecer
pelas faixas de pedestres feito lá em frente da escola Iara e em frente da escola lá na Alvorada, onde pedido dos vereadores, pedido do vereador Hélio e de vários vereadores aí, onde veio pedir. Também quero já deixar esse recado ao prefeito, onde ele está fazendo a licitação para a iluminação do semáforo até na frente daquele vale, onde na retirada desses postes, onde que venha colocar nos bairros, onde alguns bairros já foi colocado, que nem tem uma cobrança do vereador Flavinho, de minha lá no Floresta, tendo a educação de quase todos os vereadores lá na Avenida Luiz Gatti e tendo João de Barro também, onde a gente precisa estar usando esses postes aí. Quero agradecer a presença de todos vocês, muito obrigado e boa noite.
Próximo vereador, vereador Chico do Ideia.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, vereadores, recebemos a notícia, né, que o executivo entrou com ação de inconstitucionalidade de uma lei de autoria deste vereador e do vereador Salvador, mas que foi aprovada por todos os vereadores e todos, na época, nas discussões, valorizaram. Enquanto os outros municípios do Brasil copiam Campina Grande, da Paraíba, Goiânia, entre tantos, a questão das parcerias com as universidades particulares para cessão de bolsas para alunos carentes. Quando propomos, né, vereador Salvador, um dos objetivos era sim estar atendendo as famílias carentes e o outro, estimular investidores das questões das faculdades no município de Juara, um município muito carente ainda da questão das universidades. Entramos em contato com o prefeito após a citação da Câmara Municipal pelo juiz para a nossa manifestação e o mesmo colocou que a sua assessoria jurídica informou que era inconstitucional por dois motivos. Um, porque é de autoria do Legislativo e a outra, porque vem vincular a receita do ISS. O artigo 169 da Constituição, ele é bem claro, realmente vincular receita de impostos é proibido, é verdade. Mas, ressalvadas as questões de investimento na educação, na saúde, pode ser feito dessa forma. Como todos os municípios do Brasil estão fazendo. É uma pena, tentei sensibilizar, mas ali não, a gente vê que não é nem culpa do próprio prefeito, é a sua assessoria que realmente fica próximo dele, levando ele a erros que... Dá para entender que os nossos advogados devem estar recebendo alguma gratificação por cada adim que estão entrando contra esse poder legislativo. O que não é a primeira, já falou que vai entrar também contra, com adim também daquele projeto que fizemos, vereador Salvador, da questão lá dos recursos das usinas hidrelétricas, que também ele vai entrar com adim a pedido dos seus assessores jurídicos. É uma pena porque quando a gente faz os projetos, a gente está pensando na população carente, está tentando trazer investimentos. Mas vamos fazer a manifestação através da nossa assessoria jurídica para tentarmos mostrarmos para o Poder Judiciário que nós estamos corretos. Quero aqui solicitar a todos os colegas vereadores para a nossa Secretaria Executiva fazer um documento para nossos parlamentares federais, os deputados e senadores, solicitando providência, né, junto ao Ministério da questão da escola lá na Fazenda Monte Azul. Aquilo é vergonhoso, Salvador. Dinheiro público jogado no lixo do ralo aqui lá. Porque o que está sendo, o que está feito lá vai estragar devido à questão de muito tempo sem estar fazendo. E os empreiteiros é aquilo que a gente sempre fala, pequenas empresas quebram com esses governos, porque eles não pagam as medições e as pessoas acabam deixando as obras do jeito que está e a comunidade perdendo. Semana passada nós votamos aqui aquele projeto de parceria lá pro pessoal do Braguinha, e eu vi a importância disso semana agora visitando ali a estrada para Nova Maringá. Sem parceria, mas até o Poder Legislativo que agradeceu o pessoal da família Brida, que eles estão fazendo um trabalho lá, deixando aquela estrada trafegável o ano inteiro. Encontrei o próprio Nilson Brida, junto com o maquinário, no momento lá, fazendo trabalho naquela estrada. É aquela velha que a gente fala, paga FETAB caro, mas mesmo assim ainda coloca a mão no bolso para estar colaborando. Tive cobrando ano passado sobre as retroescavadeiras da agricultura familiar. Cobro do secretário Mauro e o secretário fica amarrado, não consegue trabalhar. Na época do ex-prefeito Edson Piovesan, foi feito através do secretário Kidney mais de 200 atendimentos em pequenas propriedades rurais com esses equipamentos. Equipamentos que um deles foi conseguido através deste vereador, junto ao deputado federal Valtenir Pereira, para estar atendendo pequenos produtores rurais. 2017 ainda foi atendido alguns produtores com esse maquinário, 2018 nenhum e 2019 nenhum, porque as máquinas foram passadas pelo transporte e não voltaram mais para a agricultura.
É uma pena, porque o município pode ser penalizado, presidente, pelo próprio governo do estado, porque a máquina tem um destino que era atender pequena propriedade dentro da propriedade. E ela não está atendendo. Está atendendo pontes, realmente ela atende a estrada e tudo, mas ela tem que estar atendendo lá dentro da propriedade. E eu fico até, de certa forma, contente que eu não estou passando por mentiroso sozinho. Que o prefeito estava junto lá no Banco da Terra, numa reunião da regularização na época lá, e colocou, ó, o maquinário, mês de abril, vai estar atendendo. Isso era abril de 2018. Então, não foi atendendo, então não estou passando apenas eu como mentiroso, que o prefeito também estava lá. É uma pena. O maquinário, entrei em contato com o secretário e disse que está deteriorado. A questão de deteriorado aumenta ainda mais a preocupação deste vereador. Vereadores, hoje discutiu no requerimento do vereador Léo a questão das não-respostas. A não resposta, eu acho que ela é melhor do que a resposta inusitada. Eu recebi uma resposta de um requerimento aprovado por esse plenário sobre aonde está o maquinário e a situação de cada um deles. A resposta foi: é impossível fazer relatório premorizado da real situação de cada equipamento veículo. Ou seja, o município não sabe, Marquito, aonde está o seu maquinário e como que está o seu maquinário. Isso é falta de planejamento. Naquele projeto que nós fizemos, Salvador, lá dos recursos da usina, um deles era para garantir recursos para o conserto do maquinário que o Marquito tem tanto cobrado. E eu falei na tribuna aqui, sessão anterior, que aquela desculpa que nós estávamos colocando de São Pedro, ela está acabando. Procura o vereador, ah, tem um buraco na minha rua, a estrada está ruim. É só o peito, está chovendo demais. Mas está acabando. E o nosso maquinário, está lá o diretor Carlos, ele está sem condição de trabalhar, mas se não fizesse a licitação que o Marquito sempre, toda sessão cobra, adianta agora. Agora era a hora de estar fazendo a manutenção do maquinário, né, Marquito? Parou a chuva, o maquinário tinha que estar todo vapor. Mas o Marquito queria um...
É, vereador, a gente sempre cobrou que agora era a hora dos maquinários estar prontos para pegar acelerando, arrumando as estradas, tapando os buracos. Hoje a gente vê, hoje o Carlos Nunes só tem um caçamba e uma reta que é bem a mais antiga que tem dentro da garagem.
Outro assunto que esse vereador tem debatido desde o ano passado, que hoje falei com o prefeito, até o vereador Hélio foi feliz aqui, que disse que quando se discute aqui, a Rádio Fofoca já chegou lá pro prefeito. Ah, o vereador foi lá e falou mal de você, prefeito. Eu tenho amizade com o prefeito, mas também estou aqui como vereador eleito pelo povo para fiscalizar as ações do executivo. Aquela questão do lixão no fundo da Unemate. Hoje à tarde recebi mais uma cobrança, tocaram fogo naquele local lá. Ô Carlos, cuida do pessoal, porque eles mesmos estavam levando lixo lá que não é resto de entulho e galho de árvore. Lá botaram fogo hoje à tarde, prefeito. Tem que saber que aquilo lá pode gerar problemas sérios para ele junto ao Ministério Público. Isso é um lixão a céu aberto, no fundo da Unemate. Este vereador, sobre rotatória da Unemate. Desde o primeiro dia do primeiro mandato, tem cobrado sobre rotatória da Unemate. Passo ali, no mínimo, 4 vezes por dia. Sei do problema que é aquilo lá, quantas vítimas já teve e tem que ficar esperando ter mais uma vítima fatal. Mais uma. O vereador Flávio foi feliz, ele estava em Cuiabá, falei com o prefeito, não, tem que ter um projeto, tiver um projeto autorizado pela CINFRA, faremos. Aí conversei com o prefeito, falou que agora vai fazer. Tivesse feito pelo menos aqueles canos pintados que tem indo para Tapurá e Tanhangá ali, já melhorava aquela sinalização ali. Ali realmente é caótica aquela situação, é vergonhoso. O vereador, inclusive, entrou na época pedindo apoio para o Ministério Público para entrar com ação contra o Estado para tentar resolver aquela situação. Levamos, inclusive, né, vereadores, o secretário, o ex-secretário Marcelo da CINFRA, no local, e ele já falou que já ia licitar a obra, já ia dar outro serviço. Mas até agora tem que esperar morrer mais gente, perder mais um pai de família para estar naquela situação. Senhor presidente, adiantando, eu queria mais um minuto, né, senhor presidente? Sobre os ofícios, senhor presidente, que não respondeu, tem um que o vereador Salvador pediu a cópia da resposta. Eu estou devendo para você, vereador, porque eu também não tive a resposta ainda. Seria aquela questão da relação das pessoas, os empresários que colaboraram na recuperação da Avenida Ayrton Senna Arinos. Não tive essa resposta, portanto, não tenho como lhe passar a cópia. O vereador Flávio convocou a população para estar presente na reunião, né, com o vice-governador sobre a MT-220. Fico até, de certa forma, contente que é o Piveta que está abraçando essa causa. O Piveta esteve aqui na época da Rodovia do Vale, foi um dos idealizadores. Podemos até acreditar. O medo deste vereador é que o Estado de Mato Grosso está pagando o salário nosso, servidor,
em atraso, ele vai ter recurso para estar fazendo pavimentação. O medo é nós ir lá e acontecer na MT-220 igual aconteceu na rodovia do Tatu. O governador veio aqui, lançou a placa, pegou parceria com os produtores, o produtor colocou dinheiro deles e o governador ainda falou, vou asfaltar o Tatu e o Jaú. Gente, é isso, a gente tem que também ter responsabilidades, porque gera expectativa e depois, se não cumprir, acontece o que aconteceu com as emendas que até hoje estamos correndo atrás, os recursos que Juara precisa receber dos governos do Estado e do governo federal. Mais uma vez, é agradecer a presença de todos e convidar para as próximas sessões. Meu muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta do Piazza.
É que eu dei os 5 minutos da Marta, achei que era...
Senhor presidente, eu só queria parabenizar o vereador Salvador pelo projeto, pela lei aí, né, aluno nota 10. Com certeza, atitudes como essa de incentivar os nossos alunos a estudarem cada vez mais só faz com que a escola cresça e, com certeza, a educação do município também melhore. Parabéns pela iniciativa, vereador. Também queria parabenizar o Carlos Nunes, o secretário, porque estive ontem caminhando lá no lago e vi que efetivamente está se fazendo uma limpeza como deveria ser feita há muito tempo, né? Limpando no entorno dos canteiros, tirando terra, podando árvores. Nós precisamos de mais servidores com a eficiência do secretário Carlos Nunes. Muito obrigada. Tá? E lembrar que sexta-feira é dia da água, lança um desafio aí para cada vereador diminuir o tempo no banho, economizar água, porque o planeta exige, né, que nós tenhamos consciência de que a água é finita e se nós não preservarmos, a água vai acabar. Né? Boa noite e contamos com todos os vereadores amanhã lá na reunião com o vice-governador em Porto dos Gaúchos. Até a próxima sessão, agora só no mês de abril.
Próximo vereador inscrito, vereador Hélio Castão. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereadora Uliane Macarena.
Senhor presidente, eu até iria dispensar a palavra, mas acho que o momento é mais que oportuno para falar sobre uma indicação que eu venho fazendo desde 2017 referente à contratação de psicólogo para atender as escolas municipais. Nós vimos aí na semana passada aquele acontecido na cidade de Suzana, né, que deixou várias pessoas mortas, feridos, né, e a gente consegue fazer uma reflexão através disso do que passa na cabeça de um adolescente, de uma criança, quando ele vivencia dentro da escola bullying, quando ele não tem uma família estruturada para orientar. E aí que vem a importância do trabalho do psicólogo, a atuação do psicólogo, que também é preventiva nesse sentido. Desde 2017, eu estou aqui com massa de ofícios, vários ofícios eu tenho encaminhado, 2017, 2018, já cobrei esse ano. Aí sempre, não tem dinheiro, não tem dinheiro. A última resposta da secretária Fernanda, que só existe 3 cargos regulamentados nacionalmente, que tem psicólogo no PAN. Mas o que eu gostaria que a administração entendesse é que quando o profissional atua na escola especificamente para aquilo, o trabalho de prevenção tem mais eficácia. Agora, está lá no PAN, a gente sabe que, infelizmente, nem todas as mães vai pegar o seu filho e vai levar lá na escola, vai levar lá no PAN para passar o atendimento com o psicólogo. Não leva. A gente tem criança com dificuldade de aprendizagem, com TDAH, crianças que sofrem preconceito na escola. Então, a gente precisa cuidar do psicológico das nossas crianças e dos adolescentes. Precisa ser feito um trabalho preventivo com essas crianças. E a gente precisa do apoio de toda a comunidade, não só o psicólogo sozinho. A gente sabe que é papel dos pais educar, mas o psicólogo pode auxiliar, sim, quando a gente fala de transtorno, que tem aumentado cada vez mais tipos de transtorno mental nas pessoas. Quando a gente fala de falta de estrutura familiar, que é extremamente importante para o desenvolvimento do adolescente. E falar aqui rápido, Chico, sobre o acidente, né? Eu também moro ali próximo à entrada da Unemate. Eu vejo todos os dias a velocidade que os carros passam ali, né? É muito perigoso. E, inclusive, já presenciei vários acidentes na frente da entrada da minha casa. E eu vi aqui que o vereador Chico, até parabenizo pela lei, Chico, em 2013, que fala sobre a inclusão... Não,
dispõe sobre a inclusão da disciplina de educação para o trânsito como atividade extracurricular na rede municipal de ensino de Juara e dá outras providências. Eu acho que vem bem de encontro com a importância do trabalho com criança e também do psicólogo. Hoje, para a gente trabalhar na área do trânsito, o psicólogo tem que ter uma pós-graduação, ele tem que ser pós-graduado em psicologia do trânsito. Eu estou fazendo essa pós. Para mim, trabalhar no DETRAN, para fazer exame psicotécnico, para você tirar sua CNH, eu não posso ser só psicóloga, eu tenho que ter o título de especialização nessa área. Então, mais uma vez, eu acho que o nosso trabalho tem que ser valorizado. Ele é extremamente importante em todos os sentidos. Então, Chico, parabéns. Eu até fui atrás da lei porque eu tinha interesse, né? Mas a gente já tem, então eu acho que a gente tem que reforçar e cobrar isso do prefeito para que seja executada. Boa noite, senhor presidente. Só isso.
Eu gostaria também de deixar registrado, como os colegas vereadores falaram nessa tribuna, e também nós já ouvimos várias reclamações em redes sociais referente à questão da rotatória e da iluminação pública na Avenida Rio Arinos, nas mediações da Crivale, até na entrada da Unemate. Nós temos aqui um monte de ofício, que eu fiz questão de pedir hoje para a Secretaria Executiva, um monte de ofício do vereador Chico do Indéia, vários ofícios da vereadora Uliane, ofício do vereador Salvador Pisolio, ofício do vereador Flavinho, ofício do ex-vereador Lourão do Macarena, enfim, e várias reivindicações de todos os vereadores desta legislatura e da legislatura anterior, solicitando providências urgentes referente a uma rotatória ou redutor de velocidade naquelas mediações da entrada da Unemate aqui no município de Juara e também da iluminação pública. Temos também que foi deixado pelos colegas vereadores, por todo o Poder Legislativo, desde a legislatura anterior, inclusive nessa legislatura, encontra-se lá nas peças orçamentárias, nas dotações, R$ 900 mil para melhoria, ampliação e manutenção de iluminação pública do município de Juara, em ruas e avenidas. E aí tinha a avenida, aquela rua que é do Mercado Bela Vista ao Cruzeiro do Sul, nós deixamos, foi realizada. E tem também nas peças orçamentárias, na Avenida Rio Arinas, das mediações da Crivale ao Unemate. Então quer dizer que o Poder Legislativo, desde a legislatura anterior, tem feito seu trabalho, os vereadores têm cobrado em todas as sessões, vocês vereadores têm cobrado, eu quero deixar registrado. Essa questão de que não era perímetro urbano, gente, se loteamento, Jardim Universitário é para lá. Em 2001, do ex-prefeito Alcir Paulino, nós éramos vereador, solicitamos ao mesmo que encaminhasse o projeto, alterando a linha, elevando a linha do plano diretor. Então foi dia 17 de agosto de 2011, lá é perímetro urbano. Então não existe essa desculpa. O Executivo Municipal tem dotação orçamentária, tem o Poder Legislativo que está cobrando referente àquela iluminação pública naquela localidade e também um redutor de velocidade ou uma rotatória. Infelizmente, estamos perdendo pessoas, está acontecendo acidentes fatais, como aconteceu nesse momento, mas o Poder Legislativo fica de mãos atadas. E o que ele pode ser feito, nós estamos fazendo. Vocês, colegas vereadores, têm feito, estão fazendo, têm cobrando o Executivo Municipal, que compete ao Executivo, se fizesse, no mínimo, uma rotatória. E eu gostaria também, hoje, vereador Marquito, recebemos uma ligação do pessoal da empresa JPS, é uma velha demanda do vereador, solicitando também redutores de velocidade naquela localidade. É quase aconteceu um acidente fatal na data de hoje lá, por isso que ligaram para a Câmara para comunicar os vereadores. Vamos na data de amanhã, vai estar aqui o vice-governador e também o secretário da Sinfra. Bora, Chico, que o próprio vice-governador falou que é uma MT, é apenas um nome MT, mas ela pertence ao município de Juara, está dentro do município de Juara. Se o município fizer um ofício solicitando, sem dúvida nenhuma o governo do estado estará autorizando, claro, nos moldes dos projetos que possa ser realizado e ser construído esse redutor de velocidade frente ao JBS. Então, gostaria de deixar bem claro que o vereador sempre tem cobrado, o vereador Marquito, e nós estaremos aí, vereador, cobrando, juntamente com Vossa Excelência e os demais pares amanhã, nessa reunião junto com o governo do estado e também o secretário de infraestrutura aqui do município de Juara. Quero agradecer mais uma vez a presença do diretor da Secretaria de Cidades, Carlos Nunes, vereador, já te falaram aqui, Carlos. Mais uma vez agradeço você pelo trabalho que tem feito, sua equipe. Aí eu sei que vocês estão tendo algumas reclamações, algumas pessoas não estão entendendo esse tapa-buraco que está sendo a única maneira de ser realizado no município de Juara com cascalho, mas tem se amenizado os problemas. A gente sabe que até que chega o material, existe a necessidade de fazer isso aí. Tem resolvido sim, mas foi como eu disse, tem pessoas que infelizmente não adianta. O município não tem condições, não se acertou a licitação, não chegou o piche, então tem que se fazer, tem que se tomar alguma providência. Então você tem feito sim com a sua equipe, eu quero parabenizar você em nome de todos os colegas vereadores, acredito eu, e posso dizer isso, pelo trabalho que vem executado e principalmente aquela limpeza espetacular que está ficando no Geraldão, quando nós solicitamos a Vossa Excelência, você tem feito muito bem. Tá? Não vendo mais nada
Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaria de convidar todos para a nossa próxima sessão. Será dia 1º/4/2019, às 19h30, aqui nesse Poder Legislativo Municipal. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos, obrigado pela presença e fiquem com Deus.